Bom, muito bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade para vir à Assembleia da República ajudar-nos na realização deste trabalho sobre os portugueses ciganos. Vou só dizer duas ou três palavras muito rapidamente para situar a razão de ser desta audição. Nós entendemos, no âmbito da 12ª Comissão, que, por ser este o ano europeu para o diálogo intercultural e por se verificar a circunstância de, em Portugal, aquela que é a comunidade considerada pertencente ou com características culturais muito próprias, que é a comunidade dos portugueses ciganos, ter características também muito marcantes de pobreza e de exclusão, a 12ª Comissão, no âmbito da Subcomissão de Igualdade, Oportunidades e Família, decidiu desencadear um estudo mais aprofundado sobre esta comunidade e a razão de ser desta persistente pobreza. Foi então entendido que a forma mais adequada de fazer seria através de audições, que iniciámos em junho, ouvindo as principais entidades, pessoas envolvidas nesta mesma temática. Começámos por ouvir os cidadãos ciganos, ouvimos líderes, ouvimos responsáveis mediadores, ouvimos responsáveis por projetos, e depois começámos também a ouvir responsáveis por projetos de intervenção junto desta comunidade. Ouvimos investigadores e entendemos também que deveríamos ouvir, ouvimos representantes da administração, da segurança social, do emprego e da educação, e finalmente entendemos também que devíamos ouvir os representantes das autarquias locais. É evidente que pedimos nesta circunstância a colaboração da Associação Nacional de Municípios para nos ajudar um bocadinho a fazer uma maior adequação da representação dos ciganos e, portanto, contratar câmaras que tivessem maior peso desta população, desta comunidade, no seu município. A nossa escolha é um pouco aleatória, como não podia deixar de ser, não há assim nenhuma razão marcante, tendo só por objetivo que fossem uns ao sul, outros mais ao norte, para poder ter alguma percepção se haveria diferenças também nesta mesma circunstância. Eu aproveito para apresentar desde já os senhores deputados aqui presentes, que é a sra. Deputada a Paula de Deus, a sra. Deputada Ana Couto, o sr. Deputado Nelson Baltazar, com quem já tiveram a falar, os três do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado da Câmara Pereira, que é do Partido Social Democrata, está retido na IC19, onde não consegue, já telefonou várias vezes a pedir desculpa, e portanto decidimos começar, mesmo sem termos aqui presente um outro grupo parlamentar, que é por isso é que nós começámos mais tarde, no sentido de tentarmos fazer um pequeno equilíbrio, mas entendemos que não os podíamos fazer esperar mais. E como estas audições são objeto de gravação, para efeito de memória futura, nós, com a anuência do Sr. Deputado da Câmara Pereira, resolvemos começar desde já a audição. Queria também dizer-vos que as audições estão a ser gravadas, como acabei de referir. Espero que não tenham qualquer objeção da vossa parte. É um hábito da Assembleia fazê-lo e que se trata de uma audição pública, portanto, se alguém quiser vir a desistir, está completamente livre de o fazer. O senhor Dr. Pedro Machado, da Câmara Municipal de Montemor-o Velho, informou-me que tem uma enorme pressão para ir apanhar um avião. E eu iria perguntar aos restantes convidados se não se importavam que fosse ouvido em primeiro lugar, para se poder ir embora de imediato. E depois procederíamos à metodologia habitual, que é que todas as pessoas expõem, vêm a expor, e depois os senhores deputados colocarão as questões que entenderem necessário colocarem para melhor aprofundarem eventualmente alguma coisa que tenham dito. estão bem, está bem, estão de acordo com esta metodologia. Então, eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Machado.
Muito obrigado, doutora. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi dirigido ao município de Montemor Velho, pela possibilidade que nos dão de trocarmos aqui também algumas ideias sobre esta matéria em concreto. A segunda, obviamente, para pedir desculpa à Comissão, aos deputados e particularmente também àqueles que vêm de fora em representação dos outros municípios, porque tenho, de facto, que apanhar um avião para Barcelona e tenho que estar no aeroporto até ao meio-dia. Sobre o assunto em concreto, a Câmara de Montemor tem, de facto, já alguma experiência em relação ao trabalho que tem vindo a desenvolver com a comunidade etnia cigana há uns anos desta parte. Aliás, a senhora deputada já lá esteve, já tive a ocasião de poder assistir a uma ou duas sessões em que esteve presente, já até mais que uma vez, seguramente. Atendendo a que Montemor Velho é um município que fica no coração do Vale do Mondego, tem 26 mil habitantes, 14 freguesias, e grosso modo tem hoje quatro acampamentos, quatro situações de alojamento precário, quatro situações de fixação de ciganos ou da comunidade cigana, e que, sobretudo de 2001 em esta parte, tem feito com que o município e a comunidade local, e aqui entendido o movimento associativo local, se tenham debruçado muito sobre esta matéria em concreto, em particular as IPSS, e nelas eu destacaria o papel fundamental que teve até esta parte a Associação Fernando Mendes Pinto. Portanto, grosso modo, tem havido, digamos assim, uma parceria entre o município, as juntas de freguesia e uma das principais associações IPSS a nível local, que é a Associação Fernando Mendes Pinto, que têm tido sobre esta matéria uma atenção muito particular. Rapidamente, Montemor Velho tem hoje uma comunidade cigana que vive ainda em situação muito precária, pese embora, do ponto de vista do campo habitacional, tenham construções naturalmente deficitárias, com água canalizada, mas ainda sem terem uma situação plausível do ponto de vista da salubridade, e portanto não têm ainda situações definitivas, como gostaríamos que pudessem acontecer ao nível daquilo que são as condições mínimas de habitabilidade. Vivem em Montemor Velho 9 famílias, e estas 9 famílias têm, essencialmente, como fontes de rendimento, o rendimento social de inserção. Não têm uma atividade permanente, não têm hoje, ainda nestas famílias, nos seus agregados familiares, indivíduos ou indivíduas, mas indivíduos, independente do seu todo, com uma atividade profissional permanente, e, portanto, são essencialmente dependentes do rendimento social de inserção. Quanto à formação, a experiência vem de 2001, tem sido canalizado, sobretudo, para o primeiro ciclo e já neste momento para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, um conjunto significativo de indivíduos. Lembro aqui que em 2001, essencialmente, com o chamado projeto A Chave, foram integrados todas as crianças com idade escolar na Escola Ébel de Montemor Velho. É evidente que o absentismo e a ausência e, neste caso, as desistências foram sendo cumulativas, mas em 2001 iniciámos desde logo um projeto em que foram integradas na Escola de Montemor Velho destas famílias, e eu digo 9 famílias hoje, porque quem conhece esta realidade sabe que estamos a falar de populações nómadas e, portanto, nem sempre há um registro contínuo em relação ao número dos indivíduos e das famílias que lá permanecem. Há uma base. Há ali um conjunto de pessoas que, de facto, famílias que se mantêm, a família Monteiro, aliás, algumas das nossas televisões têm feito algum trabalho sobre isso, passa a publicidade, a própria SIC tem feito assiduamente um trabalho de acompanhamento, fizeram, em 2001, voltaram a fazer, passado 7 anos, eu diria quase, um programa de monitorização em relação àquilo que eram os resultados e as expectativas que tinham sido criadas com essas mesmas crianças que frequentaram o ensino primário. E, portanto, tem havido, pelo menos, eu diria que há ali uma família-mãe, que é a família Monteiro, que tem mantido, digamos assim, uma ligação permanente ao território. Foi feito, como vos disse, com a Associação Fernando Mendes Pinto, em abril, um curso de formação profissional. Esse curso de formação profissional para sexo masculino e sexo feminino. O sexo masculino, essencialmente, depois com os programas ocupacionais, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, sobretudo na área da construção civil. E, basicamente, tem havido também um acompanhamento, quer através da Câmara Municipal, quer do Centro Social de Regional de Segurança Social, quer depois também do Centro de Saúde com o PIIP, com o Projeto de Intervenção Precoce, um acompanhamento em relação à gestão da saúde para estas famílias de Montemor. A maioria das mães são adolescentes, portanto não é nenhuma novidade em relação àquilo que será seguramente uma radiografia do país. Continuamos a ter, de facto, ali condições difíceis, de, sobretudo da ausência de cuidados básicos de saúde, na questão de alimentares, hábitos alimentares pouco saudáveis, mas essencialmente estamos a falar de uma família, de uma comunidade que, como bem sabemos também, não valoriza muito o aspecto da educação e formação. Ou seja, concordam, há um esforço grande de acompanhamento, de integração, sobretudo dos indivíduos em idade escolar, de os serem integrados, mas depois essa integração acaba por, em muitos casos, vir a denotar o absentismo e mesmo até a desistência total. O segundo acampamento é na freguesia de Arazede. E aqui eu faço esta referência porque temos 8 agregados familiares com cerca de 40 indivíduos. Arazede fica na convergência dos municípios de Montemor com o município de Cantanhede. E aqui há uma pequena nuance. Neste caso, a própria comunidade já adquiriu terrenos, fez naturalmente construção nem sempre licenciada e também não tem uma atividade ocupacional permanente que diga que possa ser garantia da sua própria subsistência, ou seja, rendimento social de inserção. Integramos as crianças nas escolas. Tivemos, inclusivamente, um projeto piloto em Montemor Velho em que tínhamos uma escola, podendo parecer contrariar aquilo que seriam as regras da pedagogia, que esteve praticamente só para alunos da comunidade cigana. Houve, naturalmente, aquela resistência inicial das famílias de autóctones de poderem receber as crianças em várias escolas. E, portanto, tivemos que criar condições para quase que uma escola que tinha praticamente a comunidade cigana, mas com professores e em colaboração com a Direção-Geral de Educação. Numa primeira fase conseguimos distribuí-los. Numa segunda fase, eu digo já num segundo ano letivo, houve a resistência das famílias, houve a resistência dos pais em terem, de facto, os meninos da comunidade cigana integrados nas várias escolas. Eram acusados de tudo e mais alguma coisa, porque eram portadores de utensílios passíveis de ferirem a integridade de todos os alunos, porque tinham comportamentos e falta de comportamentos de higiene, e, portanto, os pais começaram também a resistir e a fazer com que os filhos fossem deslocados das escolas onde estavam para as escolas onde não havia alunos da etnia cigana. E, portanto, este foi sempre um processo gerido e está a ser gerível, tendo presente, digamos assim, por um lado, a comunidade local, e eu aqui incluo os autarcas, tem havido da parte das juntas de freguesia sempre um apoio para que este trabalho seja feito, do município, das IPSS em concreto, da Associação Fernando Espinho, e também da Segurança Social. Temos um terceiro acampamento que fica dentro da mesma freguesia, com 5 agregados familiares e com 24 indivíduos, na freguesia de Arazede também, mas aqui no lugar de Vila Franca, que tem, grosso modo, características muito semelhantes em tudo aquilo que falámos para as outras anteriores. E, portanto, estes três acampamentos têm depois, há um quarto que eu consideraria não acampamento, mas quase zona de passagem, porque Montemor-Velho neste momento está a ter um processo que eu considero que merece a maior atenção, seja das autoridades locais, seja das autoridades locais entendidas aqui, dos reguladores ou, eventualmente, até daqueles que prestam apoio nesta matéria. Pelo facto de termos, sobretudo, os primeiros três, com grandes comunidades, com muitos indivíduos, Montemor passou a ser quase um local de passagem, muitas das vezes, de permanência temporária. Vimos isto com o facto da Figueira da Foz, de algumas comunidades se terem deslocado para Montemor, porque em Montemor existe, de facto, esta referência de que há pelo menos o respeito pela integridade e pela diferença em relação às comunidades e não existe da parte nem do município nem das autoridades, digamos, efeitos repressivos. E, portanto, temos sentido que, de alguma forma, aquelas famílias são muitas vezes receptoras de outras famílias que temporariamente lá estão e depois saem, não sabemos muito bem para onde. Tem havido também, desde a deslocação do Norte, e aqui não vale a pena contrariarmos esta natureza que está provada, de que muitas vezes associados a práticas menos legais vêm do Norte, acabam por ficar em Montemor-Velho alguns dias, as entidades locais das forças de segurança atuam e depois eles voltam a sair. E, portanto, é uma realidade que também lá temos. Felizmente, não existem, para o conjunto da comunidade local, factos, digamos assim, de maior no que toca à criminalidade. Ou seja, seguramente que existem nos arredores, às vezes, algumas denúncias de alguns desaparecimentos, mas de pequena montra, não tem havido, digamos assim, da parte deles, nem da parte desta comunidade, uma agressão, ou não tem havido, de parte a parte, nem da comunidade cigana para com a população local, nem da população local para com a comunidade cigana. Ou seja, há um convívio, digamos assim, equilibrado, entre aspas, entre aquilo que é o respeito pela diferença e, simultaneamente, aquilo que é, dentro da diferença, o respeito que a comunidade cigana tem para a entidade local. Ou seja, tem havido, digamos assim, uma gestão, digamos, de sã convivência, este sã convivência muito entre comas, que não põe em risco, nem põe em causa, nem a integridade de uns, nem a integridade de outros. Sabemos que existem factos, sabemos que, de vez em quando, as forças de segurança, nomeadamente a GNR, atuam, sabemos que são detectados e que são encontrados, digamos assim, objetos fruto de pequenos furtos, de pequena montra, mas nada que diga assim, existe aqui um litígio, existe aqui um conflito permanente entre as várias entidades, existe aqui um conflito entre a entidade e a comunidade local e entre a comunidade cigana, e, portanto, há aqui, de facto, não. Esta, talvez pela experiência, talvez pelos anos em que estes acampamentos, nomeadamente os primeiros três, que são acampamentos de força maior, talvez por aquilo que tem sido um trabalho profícuo de, eu diria, apadrinhamento dos vários atores locais, sejam eles presentes junto, no meu caso concreto, estamos a falar em três que até não só apadrinharam miúdos de meninos da comunidade cigana, como lhe deram até já muito daquilo que é a sua própria vida privada, no sentido de os integrar e deles serem mesmo até, nós fazemos isto muitas vezes, todos os batizados são padrinhos de batizado, o presidente da Câmara de Montemor é padrinho de batizado de alguns meninos da comunidade cigana, ou seja, tem havido ali, digamos assim, uma integração possível, uma inclusão possível em relação àquilo que são aquelas famílias mais tradicionais. Portanto, este é, digamos assim, o diagnóstico, grosso modo, assim, muito rápido, sem querer com isto uma coisa há muito tempo, daquilo que é, de facto, esta coexistência Montemor-Velha. Três grandes aglomerados, com, francamente, 25, 24, 40, 60 indivíduos, e, portanto, estamos a falar em mais de 100 indivíduos da comunidade cigana. Estão, essencialmente, repartidos por três zonas do município de Montemor-Velho, neste caso, nas freguesias de Montemor-Velho, freguesia de Arazedo e numa freguesia de ligação à freguesia de Arazedo. Essencialmente, a atividade profissional deles pública não existe, a não ser o rendimento social de inserção, que é, de facto, a grande fatia do orçamento para aquelas famílias, e depois tem pequenas atividades pontuais. Quarto, grosso modo, tem havido a preocupação da integração de todos os meninos em idade escolar, de o desintegrarem hoje, seja nos jardins de infância, seja nas escolas básicas do primeiro ciclo, para relativamente sucesso em relação a estes dados, ou seja, eu considero que há uma taxa muito significativa em relação ao número das crianças que frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo. Naturalmente, que depois, a jusante, temos taxas de absentismo e temos taxas de desistência também elevadas, mas numa fase inicial conseguimos ter, de facto, este. E depois trabalhamos com problemas que têm essencialmente a ver com da ordem da saúde e da ordem da habitação, que precisamos resolver. Obviamente que vivem em condições precárias, vivem em situação de construção, eu diria, não permanente, desde as células de barracas, passando por outras vicissitudes várias, e que o município tem, de alguma forma, encontrado parceria, essencialmente ao nível das IPSS locais, ao nível da Segurança Social, mas ao nível das IPSS locais, com a criação cíclica de cursos de integração, de cursos de formação para ambos os sexos, de boas práticas na área da higiene e da saúde, enfim, tem havido, digamos assim, ao longo destes 7 anos, esta preocupação em fazer esta integração.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu não sei se os senhores deputados ou o Sr. Deputado quer colocar alguma questão. Sr. Deputado, a palavra de Deus.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa disponibilidade e contributo que aqui nos trazem. Em relação à experiência, Sr. Vereador, eu gostava só de compreender melhor duas questões. Uma tem a ver com a relação entre os cursos de formação profissional que têm sido feitos e a integração enfim, de alguns membros desta população, uma vez que o rendimento social de inserção continua a ser a única fonte de rendimento. E, portanto, se aqui, sabendo nós que as pessoas de etnia cigana em geral e daqui pelos vistos e daquilo que foi descrito não fogem à regra, caracterizam-se por uma baixa escolarização, não é fácil, como é evidente, estarem adequados às necessidades do mercado de trabalho. No entanto, só há um esforço desta autarquia, já com um histórico importante, no sentido de promover, de facto, a integração destas pessoas. E, portanto, o que é que poderia aqui ser feito para que, efetivamente, a dependência do rendimento social de inserção começasse, de alguma forma, a diminuir, sobretudo, enfim, aquilo que são depois as famílias mais jovens, não é? E nesse sentido, se por um lado, de facto, existe um convívio pacífico, existe uma preocupação, eu diria até que afetiva, não é? Por parte desta autarquia para com esta comunidade, por outro lado, não deixa de se observar aqui que esta comunidade continua a viver e a ser marcada por uma rota de exclusão. São muitos ciganos nómadas que continuam, como disse, a viver numa situação de precariedade efetiva. Então, também seria importante percebermos melhor qual é, efetivamente, a estratégia, não é, de mudança que têm em vista, já com a experiência que têm, sabendo nós quais são os constrangimentos e que identificou. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Couto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. Vereador Pedro Machado por ter-nos vindo dar o testemunho da Câmara de Montemor e não querendo de maneira nenhuma, portanto, repetir as perguntas que foram feitas pela minha colega Paula Deus, eu houve duas questões que gostaria de clarificar um pouco melhor. O Sr. Vereador falou num projeto de 2001 que permitiu integrar as crianças todas em idade escolar, portanto, nas várias escolas. De 2001 a 2008 já passaram 7 anos, portanto, o que eu gostaria de alguma maneira, o que nós gostaríamos de alguma maneira de perceber é se teve continuidade ou se a resistência depois da comunidade cigana de alguma maneira poderá ter levado a recuar num projeto que, tanto quanto perseguiram uma parceria entre a Câmara, Junta de Freguesias e a Associação Fernando Pinto. Uma segunda questão, e que tem que ver, aí sim, tocando um pouco naquilo que disse a minha colega, com o facto desta comunidade cigana viver essencialmente o rendimento social de inserção. E, portanto, o Sr. Vereador terá dito, portanto, não se lhe conhece nenhuma atividade pública, portanto, a minha pergunta ocorre nem em feiras, nem em mercados, que é tradicionalmente, digamos assim, o meio de subsistência das comunidades, portanto, Montemor não gera nenhum espaço de comercial deste tipo, nenhuma feira, nenhum mercado, nem se conhece, digamos assim, deslocações destas comunidades para feiras e mercados ali à volta ou até distantes. Era uma pergunta que eu gostaria de deixar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu só muito rapidamente, e porque não quero prender, só para reter algumas das questões que foram colocadas ao longo de todas estas audições, e depois irei colocar naturalmente as senhoras doutoras, as senhoras doutoras aqui presentes. Há, no entanto, uma questão que eu gostava de ouvir, porque ela foi colocada de forma muito expressa numa das audições. São duas. Uma que tem a ver com esta estratégia educativa, e ao modelo que é utilizado. Referiu aqui que tinham acabado por concentrar as crianças numa escola, por várias razões. Isto tem a ver com o modelo educativo, pelo menos numa fase inicial, será mais adequado para promover o sucesso educativo destas crianças, porque não se trata de estarem lá alguns anos e depois saem sem terem conclusão. E, de facto, ao longo de todos estes meses de audições, nós fomos ouvindo uma proposta de modelos diversificados, inclusive já ouvimos aqui registado por municípios diferentes, modelos ou práticas diferentes de promover essa inserção, desde uma em que os meninos estão todos concentrados numa turma, a outros em que claramente rejeito este modelo, enfocando o princípio da lei de bases do sistema educativo cumprido, e, portanto, a integração com um outro tipo de trabalho em meio escolar. E, no fundo, o grande objetivo é conseguir que estes meninos concluam, efetivamente, a escolaridade obrigatória. E também, já agora acrescentar, que houve também pessoas que referiram não só escolas para meninos, e porque o grande problema são as meninas ciganas, propunham claramente escolas para meninas e turmas separadas para meninas e as meninas com as mães. Portanto, temos aqui um conjunto muito diversificado de propostas para promover uma integração escolar com sucesso e com bons resultados. A outra questão que eu também gostaria de colocar é porque também foi referido nestas audições que a grande via para se promover a integração da comunidade portuguesa cigana na sociedade portuguesa seria através do reconhecimento do estatuto de minoria étnica, porque isso iria promover de minoria étnica, porque isso iria promover um conjunto de consequências em cascata, desde cotas, a ações diretamente orientadas, etc., que facilitariam o acesso ao mercado de trabalho, porque iriam impor que os membros destas comunidades passassem a ser recrutados nas várias instâncias, pelo menos públicas. É evidente que isto tem uns enormes desenvolvimentos, mas se calhar ficaria por aqui, até tendo em conta o seu tempo limitado.
Obrigado. Eu iria tentar, então, ser objetivo em relação às quatro questões que foram aqui colocadas, pegando exatamente na questão do programa Ser Criança, que era o programa de Rosa dos Ventos, Ser Criança 2001, que foi desenvolvido em parceria com a Associação Fernão Mendes Pinto. E este programa, para além daquilo que era a condução e a integração das várias crianças pelos vários estabelecimentos, neste caso, no caso concreto de Montemor Velho, nós tínhamos sobretudo a valência de Jardim da Infância e Primeiro Ciclo, e daí foi conseguido, de facto, fazer neste primeiro ano de 2001 a integração de todas as crianças, distribuídas pelas várias turmas dos vários níveis de ensino, porque alguns deles conseguiram frequentar e concluir, pelo menos, a escolaridade básica. Para além dessa parte, que era a integração, de facto, das crianças no processo de ensino, havia um processo de acompanhamento que a Associação Fernão Mendes Pinto monitorizava, que era um acompanhamento psicossocial. Para além daquilo que era a formação académica em sala, tinha também depois o acompanhamento da própria associação e dos técnicos da associação nos acampamentos. Questões relacionadas com a higiene, com a saúde, com os aspectos relacionados, sobretudo, com a educação sexual, fazendo introduzir ali alguns conceitos e alguns valores que a chamada sociedade tradicional de Montemor Velho tinha adotado para si própria, fazendo com que aquela comunidade, de facto, pudesse perceber e pudesse, pelo menos, saber quais eram, digamos assim, os valores que aquela comunidade local, para a qual eles estavam a instalar pela primeira vez, faziam valer. Ou seja, não era no sentido de os pressionar a mudarem os comportamentos e atitudes, era mais no sentido de eles terem conhecimento e saberem como é que aquela comunidade vivia. E este foi um trabalho feito a partir de 2001, que ainda hoje continua a ser feito pela Associação Fernão Mendes Pinto, e que levou a que houvesse, de facto, uma grande adesão inicial destas crianças para a escolaridade básica, e que depois, aquilo que disse há pouquinho, se traduziu cumulativamente em algum absentismo e em alguma, mesmo, efeitos de desistência. Este processo da integração dos alunos da comunidade cigana é um processo que no município de Montemor se transversalizou para os outros acampamentos. E, portanto, vamos à segunda questão, que é a questão da estratégia educativa que também a doutora agora colocou, e que tinha a ver se todos numa sala, todos em várias salas, porquê, de que forma. E, portanto, conseguimos, numa primeira fase, com este projeto de Ser Criança de Rosa dos Ventos, com a Associação Fernão Mendes Pinto, lançar, de facto, as bases para que as crianças fossem integradas nos serviços de ensino, o que era uma novidade em Montemor, porque estávamos todos habituados naquele município que as várias comunidades ciganas nómadas que chegassem, estivessem há algum tempo e ao final de algum tempo saíssem e não houvesse, de facto, uma passagem mais prolongada. E, portanto, a partir daí, através disso, a Câmara, a Associação de Espírito e a Segurança Social conseguiram introduzir esse primeiro vetor. O segundo foi, a partir do momento que se começaram a instalar em Montemor Velho mais do que um acampamento, fazer com que também nos outros acampamentos houvesse a prática da ida à escola por parte dos outros alunos. E aí é que foi uma estratégia diversificada. No caso de Montemor, os alunos foram distribuídos 3, 4 por sala. No caso do município, no caso de Arazede, houve uma primeira fase em que se repetiu o modelo de Montemor Velho, ou seja, as crianças foram distribuídas por salas, mas porque uma população mais rural ainda do que a população do município de Montemor, neste caso na sede do município, por uma população provavelmente com preconceitos mais concebidos em relação àquilo que eram as condições e as características da comunidade cigana, começou a haver por parte dos pais resistência em terem dentro das turmas dos filhos 2, 3 miúdos de etnia cigana, até porque sabemos que o problema aqui são as mulheres, porque elas começam muito cedo a terem práticas sexuais e, portanto, havia no caso de Montemor alunas do primeiro ciclo que já estavam grávidas na escola. E, portanto, isto, obviamente, que trazia para ali um conjunto de, pelo menos, de questões que, em circunstâncias normais, aquelas comunidades, sobretudo as comunidades ditas locais, não levantavam. Portanto, a partir desse momento, houve um esforço, e esse esforço foi feito com a monitorização da Direção-Regional de Educação, no sentido de que uma das escolas que tínhamos equipado de novo tivesse duas salas, e houve, assim, uma predominância de um modelo pedagógico diferenciado, que era, naquele caso em concreto, face à resistência da comunidade, eles brincavam no recreio, eles encontravam-se durante o recreio, mas no contexto da sala de aula havia uma sala especificamente para os alunos. Portanto, são modelos coexistentes e contemporâneos um do outro, em que tínhamos, numa parte do município, alunos distribuídos por salas e tínhamos, numa parte, por razões de ordem, para aquela que eu acabo de vos dizer, em que tivemos que os colocar todos numa sala. E mesmo assim foi-se conseguindo manter o processo da escolarização, ou seja, mesmo assim, a comunidade e os pais acabaram por aceitar, ok, tudo bem, eles estão numa sala, têm informação, tínhamos um professor destacado pela Direção de Educação só para aqueles alunos e, portanto, foi conseguido fazer, digamos assim, essa integração. Porque, no caso de Montemor, temos, de facto, os três modelos, o modelo dos alunos distribuídos por sala, o modelo de alunos mais concentrados numa turma em que estão praticamente meio por meio, e depois também tivemos essa situação particular de uma turma, de um conjunto de alunos numa escola só de etnia de cigana. Os resultados, francamente, têm sido positivos, porque hoje a frequência dos alunos em idade escolar, até pelas questões do rendimento social de inserção, tem-se generalizado no município de Montemor, por forma a que, eu diria que esmagadoramente, a maioria destes meninos frequentam o ensino básico em Montemor, pelo menos o ensino básico que eles frequentam, no caso de Montemor. Terceira questão, a questão da atividade profissional. Eles vão a feiras, claro. Vendem ferros velhos. Sabemos disso. Não o fazem é com um caráter regular, no sentido de dizer assim, está ali uma fonte de rendimento para que aquelas famílias possam ter um complemento remuneratório no final de cada mês. Não temos esse dado. Ou seja, fazem-no, praticam-no. Alguns até vendem legumes. E sabemos que, provavelmente, os legumes que estão ali a vender, não sabemos de onde é que eles são oriundos, mas o que significa é que, sobretudo no ferro velho e em algumas trocas comerciais, existe, de facto, a tradição de eles frequentarem as feiras. Agora, não podemos ter aqui um dado de garantia de que, de facto, essa atividade é regular. É uma atividade que eles fazem durante os 12 meses do ano, que durante os 12 meses do ano eles têm uma receita, a receita é essa que contribui para o mercado familiar. Não temos esse dado. E a última questão, ou a penúltima questão que a Sra. Deputada colocava sobre a questão da integração profissional, as ações que fizemos com a Associação de Parlamentos Fim do Instituto de Emprego, sobretudo na construção civil para homens e na área de economia doméstica para mulheres, fez com que tivéssemos integrado alguns deles em alguns programas ocupacionais. O caso da comida dos homens, vigilância na questão das matas e também vigilância na época dos fogos através de programas ocupacionais, que eles próprios eram recrutados, era-lhes dado um telemóvel, para eles, no caso da detecção de incêndios, comunicarem de imediato à Proteção Civil Municipal, só que não teve um caráter permanente, ou seja, não temos indivíduos, não temos registro de indivíduos que tivessem feito a escolarização, que tivessem ficado em Montemor há estes 7, 8 anos desta parte e que hoje desempenhem uma atividade profissional. Não temos. Há questões pontuais, há questões de integração em programas ocupacionais, vários deles até dados ou pelas autarquias, sejam freguesias, seja pela Câmara Municipal ou outras IPSS, mas sempre com um caráter muito, muito, muito pontual, nunca com caráter de permanência. Quanto à questão do reconhecimento do estatuto de minoria étnica, é assim, alguma coisa tem que ser feita, de facto, porque esta comunidade, desde logo, a primeira contradição é que eles, as famílias, não valorizam a formação académica dos filhos, ou seja, acham que é uma coisa, está bem, todos nós dizemos que é muito importante, todos nós dizemos e mostramos que hoje os desafios que se colocam na vida normal, diária de um cidadão, implica que ele saiba ler, que saiba escrever, que saiba dominar as tecnologias, que saiba utilizar telemóveis, e, portanto, e para utilizar um telemóvel tem que saber números, e para saber os números tem que os ler. Portanto, eles sabem que é importante, mas não é essa a primeira prioridade em relação ao processo de formação das famílias. É este o dado que nós temos. Segundo, eles fazem um reforço de crenças e valores das suas próprias características, que muitas das vezes, por mais que nós queiramos, por mais que façamos esse esforço, sejamos nós autoridades locais, sejamos nós IPSS, sejamos nós conjunto até de cidadãos, temos que perceber que estamos a falar de pessoas com características diferentes. E, portanto, não podemos, de alguma forma, do nosso ponto de vista, tratar de maneira igual aquilo que é diferente à partida. E, portanto, eu acho que tem que haver, de facto, um esforço dentro da sociedade, mas, provavelmente, não sei, não tenho nenhum dado, não estudei sequer este dado que está a colocar do reconhecimento de enquanto minoria étnica, o que tem que ser feito, de facto, para garantir a diferença e, simultaneamente, para as chamadas comunidades locais, também não criar a sensação de que estamos a criar privilégios. Porque muitas das vezes aquilo que se coloca no confronto diário entre quem tem que gerir, quem tem que apoiar, quem tem que ajudar, é de facto depois aquela sensação de que a autarquia trata melhor os que não são de cá do que aqueles que são. Isso às vezes gera conflito. Eu acho que todos nós temos essa sensação, todos nós temos esse conhecimento e, portanto, o estatuto que vier a ser criado tem que ser um estatuto de responsabilização, não pode ser visto nem como um prejuízo, nem como um privilégio. E eu acho que é isso que trabalho que a Comissão pode muito bem desenvolver.
Bom, muito obrigada, Sr. Dr. Pedro Machado. Suponho que vai a tempo de apanhar o seu avião. Agradeço-lhe muito a sua contribuição. E então agora iríamos retomar a audição com o ritmo e a metodologia que era própria. Eu, se estiver sendo de acordo e por uma questão de respeito por quem chegou primeiro, eu começava não seguindo por aqui, mas começaria pelo Sr. Presidente da Câmara de Coruche e pelo Sr. Professor, porque chegaram mais cedo e já agora, já que tiveram esse mérito de terem chegado mais cedo, para não ficarem tanto tempo à espera. Não estou aqui, não é nada, é só para haver uma pequena correspondência relativamente. Isto não quero dizer nenhum, é que eu ia dizer, não tem qualquer subjetividade, nem qualquer crítica envolvida. Bom dia, Sr. Doutor, muito obrigada. Trata-se unicamente, tem que se encontrar aqui alguma razão e, de facto, os senhores doutores foram muito pontuais e eu entendi fazer esta brincadeira do reconhecimento desta forma. Faz favor, Sr.
Eu queria agradecer e dizer que também estou, de facto, um pouco apertado com o tempo e, imperturivelmente, ao meio-dia tenho de sair. Portanto, e dizer também que, de facto, não é nada de notável. Nós chegámos a horas, eu cheguei a horas só, ponto final. Pronto, algumas questões sobre a comunidade cigana. O meu registro é um registro mais factual do que propriamente ideológico ou antropológico ou grandes considerações dessa ordem. Tendo em conta a realidade do Conselho de Coruche, que conheço bem, penso eu, queria deixar aqui alguns dados e deixar também algumas perguntas ou algumas interrogações sobre como, diria eu, lidar com esta situação. Nós temos em Coruche uma realidade que é um tanto pesada do ponto de vista da presença da comunidade cigana, porque temos uma população de cerca de 21.500 habitantes e desses 21.500 habitantes, 500 são de etnia cigana. Esses 500 de etnia cigana estão dispersos por meia dúzia de bairros, sendo que locais onde vivem, porque alguns não são propriamente bairros, são fora das zonas urbanas. Mas, fundamentalmente, o que tem mais expressão e o que tem mais impacto é um bairro que fica junto à escola secundária, o bairro da Quinta Nova ou o bairro da Desgraça, que terá à volta de 200 habitantes. Do ponto de vista da população e da percentagem de etnia na população total do concelho, não é muito expressiva, estamos a falar de 2,5%, se falarmos de percentagem. E pensando ainda que os outros núcleos estão fora da Vila de Coruche, na Azervadinha, nos Montinhos, no Coço, ou no Biscainho ou na Fajarda, que são outras freguesias, a questão é mais preocupante ou, eventualmente, mais difícil de gerir, ou levanta mais problemas com a população que não é da etnia, quando se olharmos para a população daquilo que será o futuro centro escolar de Cruxe, vamos ter, segundo aquilo que são as estimativas, 578 alunos, digamos, não ciganos e 110 alunos de etnia cigana. Ou seja, aqui a percentagem já sobe bastante. Já temos aqui umas percentagens bastante elevadas, 20% à volta disso, de alunos de etnia cigana que integrarão o futuro centro escolar. Neste momento as coisas, em termos de população escolar, são um pouco desbatidas, porque nós, ao contrário de Montemor-o-Novo, o que fazemos é, digamos, a dispersão ou a integração destes alunos. Por exemplo, esses alunos da Quinta Nova que ficam na periferia de Cruxe não frequentam uma única escola, como seria normal, tendo em conta um local de residência, porque senão nem essa escola chegaria, não é? São uma escola com duas salas, em Cruxe 2 não chegaria para 110 alunos, mas frequentam 5 ou 6 estabelecimentos escolares, facilitando naturalmente a Câmara o transporte escolar, e portanto eles vão integrar turmas em 5 ou 6 núcleos escolares diferentes, de maneira a que a composição dessas turmas não seja, digamos, do ponto de vista da distribuição de alunos de etnia ou de não etnia, tão pesada, não é? E daí consegue-se, enfim, algum equilíbrio, embora com resistências, com contestação. No outro dia tivemos uma escola fechada a cadeado pelos pais de uma sala que entendem que há lá muitos ciganos, que a professora não consegue ter mão neles e que isso obviamente prejudica a aprendizagem dos filhos, que os filhos são violentados por esses miúdos ciganos e, portanto, os pais resolveram de modo próprio, uma manhã destas, fechar a escola a cadeado porque ou a professora era mais rígida ou os miúdos ciganos não podiam frequentar aquela sala. Mas pronto, são situações pontuais, há um certo mal-estar em relação a esses pais que entendem que os filhos não devem estar em convívio com os miúdos da etnia cigana, mas não tem havido problemas de maior. E penso que efetivamente o melhor modelo, se pode falar de modelos, é esta dispersão dos alunos e fazer a integração dessa forma, procurando que a minoria étnica cigana seja de facto minoria também na sala, porque senão a desestabilização é enorme. Isto, tendo em conta que alguns destes miúdos que estão agora no primeiro ciclo do ensino básico não frequentaram o jardim de infância, uma parte deles não frequentaram o jardim de infância, portanto não têm hábitos relativamente àquilo que são os hábitos normais escolares. Outros têm mais de 10, 11, 12, 13 anos, portanto têm por aí 12, 13, 14 anos, e portanto estão ainda a tentar fazer o primeiro ciclo do ensino básico, e efetivamente têm uma atenção reduzida nas aulas, e portanto os momentos para eles mais interessantes são aqueles de currículo alternativo, que têm a ver mais com atividades práticas, e também, segundo a queixa dos professores e dos pais, no recreio e nas atividades lúdicas, são tanto agressivos. Temos problemas no transporte escolar. Estes miúdos, quase todos os dias, há queixas dos motoristas, dos vigilantes no transporte escolar. Nós fazemos transporte escolar com viaturas municipais e, portanto, desde bancos rasgados até cuspidelas para os outros colegas, passando por maus tratos a esses mesmos colegas, são situações relativamente frequentes. Portanto, a questão que se põe em relação ao futuro próximo é como é que nós conseguimos gerir uma percentagem tão elevada de jovens de etnia cigana no futuro centro escolar, em que em cerca de 580 alunos vamos ter 110 de etnia cigana. E, portanto, é uma questão para a qual também eu gostava de encontrar ajuda e de encontrar junto do Ministério da Educação, e estamos a tentar isso com a ADREL, soluções ou pelo menos meios alternativos para que encontrássemos ou currículos alternativos, ou espaços alternativos, ou outras formas pedagógicas de intervenção, de maneira que esta integração fosse, enfim, o menos conflituosa possível. Em relação à escolaridade, a prática que há para estas crianças que frequentam o ensino básico, e alguns neste momento estão a frequentar os jardins de infância, é que eles desistem e, portanto, não completam a escolaridade. Portanto, nono ano, nem pensar. Grosso destes alunos não chegam ao nono ano. Portanto, completarão quando muito o ensino básico e o que eles querem fundamentalmente é a expectativa dos pais, e os miúdos facilmente aderem a isso, não é? Aliás, não são só os de etnia, por vezes encontramos também outros que não são de etnia, em que se frequentam e fazem o ensino e fazem a escolaridade, é porque as famílias assim os obrigam, mas estes miúdos querem fundamentalmente, e muito influenciados pelos pais, aprender minimamente a ler e a escrever, a dominar, enfim, os meios informáticos, o computador e poder ter acesso aos telemóveis e pronto, e fundamentalmente é isso. Portanto, são questões de ordem prática que os habilite a viver o mundo dos adultos e viver aquele mundo que é um pouco o mundo deles. Relativamente aos pais, relativamente à população adulta, a questão aqui é clara no nosso entendimento. Estas pessoas vivem em cruz, não há nómadas, os ciganos não são nómadas, são descendentes de ciganos que já lá viviam e, portanto, cruz tem uma tradição longa, como o Alentejo em geral, de presença de famílias ciganas, que se radicaram. Outros vieram de fora há 15, 20 anos atrás, mas neste momento não há nomadismo. Eles vivem nestes bairros, alguns têm atividades económicas, nomeadamente ligado à venda nas feiras e nos mercados, mas fundamentalmente, e é preciso dizer isto com toda a clareza, e há dados concretos que o provam, e a evidência está à vista de toda a gente, passa a redundância, vivem fundamentalmente do tráfico de droga, de armas e de outros produtos roubados. Isto levou por diversas vezes a rusgas e a detenções lá no bairro, que depois, enfim, duraram 6 meses em alguns casos, prisão preventiva e a soltura desses elementos, mas é conhecido, pelo menos esse bairro da Quinta Nova e o outro bairro que fica na Azervadinha, são conhecidos como grandes zonas de tráfico de droga. Portanto, está comprovado, há documentação e há, inclusivamente, repetidas vezes, prisões de elementos do bairro, rusgas com recolha de elementos comprovativos do mesmo. Portanto, é fundamentalmente daqui que eles vivem. Depois, eu penso que, enfim, e vivo em Cruz há 50 anos, desde sempre lá vivi e conheci várias gerações de ciganos, esta atual geração, os 30, 40 anos, está perfeitamente aculturada. As referências que tinham e, digamos, aquela estrutura cultural específica dos ciganos não existe já hoje, a não ser quando isso é interessante do ponto de vista material e, portanto, se permite ou dá origem a reivindicações devidamente correspondidas, mas, de uma forma genérica, estes ciganos não têm mais aqueles hábitos culturais que tinham, nomeadamente aquela ideia de que há um líder, de que há alguém que lidera o grupo e que representa a comunidade, e quando há problemas ou quando é preciso, de facto, tomar medidas, esse líder consegue arregimentar as pessoas no bom sentido e fazer prevalecer ali uma certa justiça, uma certa ideia de justiça, uma certa ideia de comunidade, hoje não se verifica. Portanto, a liderança é assumida por quem tem mais poder económico, e quem tem mais poder económico é quem trafica mais. Portanto, vivem, de facto, nestes bairros, por uma questão também de defesa, de autodefesa, porque é difícil a entrada da GNR, porque é difícil a fiscalização. Os aspectos materiais relativamente à habitação não são relevantes no conceito que eles têm de vida. Isso acontece também, reflete-se também no nível de vestuário das crianças, etc. Mas, a partir do momento em que atingem uma certa idade, nomeadamente na idade adolescente, começam os sinais exteriores de riqueza, não é? Desde as motoquadros, passando pelas motos de alta cilindrada, passando por carros que conduzem sem carta, habitualmente, até porque a maior parte deles não tem condições para fazer o exame de condução, armas, por aí fora, não é? Roupas de marca e por aí. Portanto, é de facto, para a maior parte da população, é chocante e o facto até de receber rendimento social de inserção é, para a grande maioria das pessoas do Conselho, um sinal de injustiça muito forte e qualquer coisa de revoltante e de chocante. O rendimento social de inserção continua a ser distribuído a estas famílias, num caso ou noutro foi retirado, mas eles não abdicam disso, sob diversas formas e muitas vezes através até de uma violência física ou de coação física sobre os funcionários da Segurança Social, que levou até a agressões e outras situações muito desagradáveis. Portanto, rendimento social de inserção praticamente todos têm e, para além disso, depois são os tráficos, algum comércio, mas fundamentalmente o tráfico que é feito abundantemente nestes bairros. As coisas, enfim, têm-se atenuado um pouco desde que foi reforçada a vigilância policial. e isso é, no Conselho de Cruz, é notório. Nós tínhamos, há 5, 6 anos atrás, constantemente desacatos, brigas, questões de, com tiros, com pistolas, com assaltos, com marginalidade evidente, com desafio às autoridades, com confrontos com a população, não da etnia. Neste momento, houve um reforço policial, neste momento não, há 4 anos, depois de uma situação muito, muito conflituosa e de confrontos físicos evidentes, foi possível a GNR destacar para Cruz elementos da equipa de intervenção, que estão habitualmente, se não em Cruz, pelo menos na área do destacamento da GNR de Cruz, que é Cruz, Salvaterra e Benavente, e portanto, quando há qualquer foco de conflitualidade, a presença desses elementos de imediato dissuade essas situações e, portanto, neste momento há, digamos, por parte deste grupo de etnia cigana, uma maior discrição nas suas ações. Portanto, continuam a vender, a traficar, mas há, digamos, uma maior discrição e isso tem a ver com a adaptação a essa nova realidade. A formação profissional. Tivemos experiências também com um curso de formação profissional na área da jardinagem, que era uma área, aparentemente, onde haveria alguma apetência, sobretudo das mulheres. Terminaram o curso, creio que, 4 pessoas, e dessas 4 pessoas, só uma ficou a trabalhar na Câmara Municipal, está a trabalhar e está devidamente integrado. Por acaso, não é da etnia cigana, é um indivíduo não da etnia, que vive com uma cigana, que coabita com uma cigana, mas foi o único que ficou a trabalhar. De resto, dos outros 10 ou 12 que começaram, desistiram, não chegaram ao fim. As mulheres eram muito pressionadas pelos companheiros, porque eles não aceitavam bem que elas saíssem às 8 horas para vir trabalhar ou para vir para a formação profissional, e, portanto, não consideravam isso muito próprio. Portanto, eles ficarem em casa sozinhos, e depois quem é que preparava as coisas, e, portanto, várias delas se queixaram, penso que, sinceramente, que eram violentadas, levavam pancada, levavam tareia dos companheiros, porque vinham trabalhar e passavam o dia fora de casa. Portanto, aqui, se calhar, ainda há algumas reminiscências dessas origens culturais e étnicas um tanto diferentes. Portanto, era uma questão recorrente as mulheres queixarem-se que não vinham trabalhar ou então aparecerem magoadas nos dias seguintes porque tinham sido violentadas, porque o companheiro, o marido, não queria que elas viessem trabalhar e que tivessem o dia fora de casa, enfim, eventualmente junto a outros homens, noutro ambiente, etc, etc. Portanto, em termos de formação profissional, não tem havido manifestação de vontade, nem tem havido, de facto, disponibilidade para isso. Ultimamente, há um movimento também que penso que tem alguma importância a assinalar, que é para passarem dos bairros, destes bairros marginais, para habitações próprias. Tem havido alguns destes ciganos, aqueles que têm mais poder de compra, lá está, e curiosamente na última rusga foram detidos 3 indivíduos fora do bairro que já estavam em habitações fora do bairro, portanto, e têm vindo a comprar casas, normalmente casas estão devolutas, casas até algumas antigas, que eles recuperam e que estão a ocupar. Não abandonam a barraca no bairro, mas estão a sair, alguns estão a sair do bairro, aqueles que têm mais poder de compra fazem isso. Ultimamente isso tem acontecido e há, portanto, meia dúzia de casos que têm de alguma forma são sintomáticos. Não sei bem explicar isto, não sei se tem a ver com uma nova cultura, se tem a ver com outra perspectiva relativamente a camuflar um bocado a sua atividade marginal, não sei exatamente porquê. Portanto, em termos genéricos, eram estas questões que eu gostava de deixar aqui. Portanto, penso que fui mais factual que outra coisa, mas parece-me que a experiência de Cruz é um caso, eventualmente não se compara com outros. Eu estava aqui a ouvir falar de Montemor o Velho, não tem nada a ver uma coisa com outra. A experiência de Cruz e o conhecimento que tenho de Cruz é este. Não, hoje há uma sensação muito forte de revolta, de injustiça por parte das populações não da etnia, que entendem que e claramente dizem isto, que os ciganos têm tudo, têm direito a tudo, fazem barulho e levam tudo, e as pessoas que não são da etnia têm uma sensação enorme de revolta, de má aceitação, tudo o que seja conceder qualquer tipo de benefício ou qualquer tipo de apoio à etnia cigana. A Câmara Municipal tem vindo a desenvolver contactos com o INH para virmos a criar bairros para integrar estas famílias, para erradicação de barracas, um programa para erradicação de barracas. Neste momento, as coisas estão em estudo ainda e o problema maior que se põe é que bairros a criar e que, como é que se faz esta erradicação. As experiências que temos, conhecimento, e o próprio INH reflete isso, é de que criar bairros para a etnia cigana criam-se guetos. São situações muito difíceis de gerir no futuro. Do ponto de vista material, ficam melhor instalados, mas do ponto de vista social, as coisas não têm resultado. A população do Conselho de Cruz nem pensar em ouvir falar num bairro que vai ficar no sítio A ou no sítio B, ou a 1 km ou a 10 km do sítio A ou do sítio B. Portanto, neste momento, parece-me que a solução mais, se calhar, mais consensual, menos conflituosa para a etnia e para os de não etnia, será recuperar as habitações ou espaços onde já vive a etnia cigana e, eventualmente, fazer a erradicação de barracas e a construção de novos edifícios no local onde eles já vivem. Penso que, enfim, será a estratégia mais adequada, a mais consensual e a menos conflituosa. Estamos a aprofundar esse trabalho com o INH e, como disse, a solução passará eventualmente por uma situação destas, em que vamos, a pouco e pouco, substituindo as barracas por novas habitações, mas num local onde esta etnia já está instalada. Tudo o que seja criar bairros para integrar, tudo o que seja deslocar para outros locais, é complicado de gerir, quer por parte da etnia, quer por parte da outra população. Para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu dava agora a palavra ao Sr. Dr. Carlos Jorge.
Eu agradeço o convite que me foi feito para estar aqui e vamos ver se eu consigo dar alguma contribuição para este debate. O que é um facto e o que ressalta à vista das diversas intervenções que aqui têm sido feitas e da minha própria experiência é de que nós falamos dos ciganos, mas nós não conhecemos os ciganos. Eu dou dois exemplos para ajudar à discussão. Quando se diz aqui assim, que, por exemplo, que, como é do nosso conhecimento, as meninas começam a ter relações, práticas sexuais, muito cedo. Ora, isto não corresponde, no mínimo, à verdade.
Desculpe, doutor. O doutor Pedro Machado referia-se às meninas de etnia não ciganas. As meninas não ciganas.
Pronto, ok. Então peço desculpa, fui eu que não ouvi. É porque nós sabemos que isto não é uma realidade, porque a partir do momento em que as meninas começam, casam, só a partir daí é que começam a ter relações sexuais e não vão para a escola. De qualquer das formas, é um facto que nós temos ideias relativamente aos ciganos de que eles têm hábitos, tradições e costumes que se enraizaram e que dificilmente mudam. E quando mudam, mudam numa direção inversa àquilo que muitas vezes nós gostaríamos que eles mudassem. O que é um facto é que nós, se lermos Adolfo Coelho em 1882, no livro que ele publica, ele já diz precisamente isto. Estes ciganos, em 1882, já não têm nada a ver com os ciganos que eu conhecia, que eram antigamente. Bom, o que é um facto é este. Nós temos um problema cigano. E é um problema que não existe de agora. E em torno deste problema cigano, nós criámos uma indústria cigana, que é de psicólogos, de assistentes sociais, de autarquias, etc, etc, que procuram, na medida do possível, construir soluções para um problema que não foi diagnosticado e que, de uma forma geral, nós não conhecemos e não somos capazes de dar a resposta que esse problema, de facto, tem. E o que tem existido é isto. É que nós temos muita gente que persiste e tem interesse que esta situação relativamente aos ciganos continua a existir, porque senão perdem o emprego. Há muita gente, há muitas associações que se formaram de apoio aos ciganos, que eu dispenso de dizer quais são, que fazem ações de norte a sul do país para apoiar a integração dos ciganos. E há assistentes sociais que vivem, e psicólogos e outros, que vivem em função desta indústria cigana. Esta indústria cigana em Portugal é recente. É tão recente quanto o 25 de Abril. Agora, a questão que se coloca é esta. Nós precisamos ou não precisamos de encontrar respostas para estes problemas? Precisamos de encontrar respostas que são respostas que têm a ver também com cada um de nós, com a representação que nós próprios construímos dos ciganos. Porque os ciganos nós construímos um tipo ideal. E esse tipo ideal é onde vamos encaixar todos os ciganos norte-sul do país. Como se um tripeiro não tivesse características diferentes de um alface. Como se um alentejano não tivesse características diferentes de um madeirense. Por isso, os próprios ciganos encerram em si um conjunto de diferenças que os caracterizam de acordo com a zona geográfica aonde vivem. Por isso, este tipo de ideal de cigano, aonde nós encaixamos todos os ciganos, não existe. Existe única e simplesmente nas nossas representações. Qual é a solução? Eu lamento dizer o que vou dizer, mas é um facto. Eu estou farto de participar em ações, em iniciativas de formação, em discussões, há mais de 20 anos. E por isso, uma parte, muitas delas eu recuso. Porque nós não encontramos, não somos capazes, nós, todos nós. E quando eu digo nós, não estou a assumir uma atitude de exclusão relativamente aos ciganos. Os ciganos têm que fazer parte. Nós temos que encontrar resposta com as diversas comunidades, famílias ciganas. Eu prefiro, em vez de universalizar o conceito de ciganos, eu prefiro falar em comunidades, famílias ciganas. Porque, de facto, cada uma delas tem as suas particularidades, tem os seus particularismos. Porque existem, de facto, e eu sei que existem comunidades que se dedicam fundamentalmente ao tráfico, mas a maior parte dos ciganos que eu conheço não se dedicam ao tráfico. Trabalham. E trabalham na venda. E têm as mais diferentes profissões. Bom, eu, por exemplo, sou... O meu pai é cigano e a minha mãe não é cigana. Eu sou licenciado, sou mestre e estou a acabar do doutoramento. O meu filho não acabou o curso, já esteve aqui, mas soube que ele não quis, sociologia, mas a minha filha já terminou a licenciatura este ano. O que é que eu quero dizer? Que aquilo que se construiu ao longo de décadas, não é décadas, é centenas de anos, relativamente à tipologia do cigano, é possível reconstruir, é possível ressignificar a questão da etnia cigana. E como? Eu sou de acordo com ele, só temos uma possibilidade. Da mesma maneira que nos Estados Unidos da América se mandaram a polícia para as escolas, para as crianças negras terem acesso à escola, nós aqui temos que fazer uma coisa semelhante. Porque há sempre resistências. As resistências não são dos ciganos, só. Os ciganos resistem, de facto, à mudança da mesma forma que nós resistimos a que os ciganos estejam na escola com os nossos filhos. Quando se diz, nós vamos agora ter um centro de formação, mas temos já um problema. Porque temos 110 crianças que vão integrar esta escola e sabemos que vai haver resistência dos pais. Nós não podemos ignorar estes problemas. Eles existem. A questão que se nos coloca é como é que nós trabalhamos estas problemáticas? Estas problemáticas não podem ser trabalhadas a nível local. Estas problemáticas têm que ser trabalhadas com uma comissão que atua a nível nacional em termos de regulação das práticas. Porque há aqui coisas que são fundamentais e nós não podemos deixar de ter em consideração. Que é, nós estamos a falar de comunidades, famílias ciganas. Nós estamos a falar de pessoas que são ciganas. E que são pessoas que têm deveres e direitos como todos os outros cidadãos portugueses. Agora, se há um problema, porque existe, e ao longo deste tempo não encontramos as respectivas respostas para estes problemas, nós temos que arranjar uma outra solução. E é essa. Tem que ser essa que é, de facto, admitir a possibilidade de um estatuto de minoria. Mas isto implica o quê? Implica, de facto, que este estatuto não se cria só como se criou o rendimento mínimo de inserção. Não pode ser só isto. Isto é tapar os olhos a um problema que persiste. Porque quer nós queiramos, quer não, há muita gente que, de facto, se encosta à sombra do subsídio. Mas não tem a ver com os ciganos. Os ciganos, a estimativa que existem, não é certa, porque não se faz, é que andam à volta de 50, 60, 70 mil em Portugal. Ora, o rendimento mínimo, as pessoas que beneficiam do rendimento andam à volta de 300, 350 mil. Penso que agora anda à volta de 350 mil. Mas isto significa o quê? Que as populações, as comunidades, as famílias ciganas que beneficiam do rendimento são, de facto, também aqui, uma minoria. Mas, no entanto, dentro desta Assembleia da República, alguns dos deputados, quando aparecem nos órgãos de comunicação social, a primeira coisa que referem em situações de violência, de agressão ou de benefícios é, de facto, nomeadamente, os ciganos, e não só as minorias, outras minorias que são portuguesas, só que são pretas ou são pretos ou outras do género. A questão que se coloca aqui, no meu ponto de vista, é esta. Se a Assembleia da República, de facto, quer de uma vez para sempre agarrar esta situação, que é um problema construído, criado por nós próprios, porque não fomos capazes de encontrar soluções para os nossos problemas. Nós estamos a falar de gente cigana. De gente cigana que é portuguesa. Estamos a falar de português, de uma parte dos portugueses, e nós não estamos a encontrar resposta para estes problemas. Eu muitas vezes digo, de uma forma egoísta, quando eu deixo o meu carro e vem junto de mim um indivíduo pedir-me uma moeda, eu há muito tempo que deixei de usar moedas. Mas eu sei que corro o risco do meu carro ser eventualmente estragado. A questão que se coloca aqui é que temos uma apropriação do espaço público por alguém que, pelas suas próprias condições económicas, vê naquela possibilidade de arrumador ganhar algum ou para a droga ou para outra coisa do género. Nós temos aqui um problema. Vamos continuar a ignorá-lo ou vamos construir resposta também para este problema? A questão que se coloca é esta. Nós não podemos constatar, e nós temos constatado ao longo do tempo, o problema dos arrumadores, o problema de alguns ciganos, o problema disto, daquilo e daquilo. E não construímos uma resposta global. E quando eu falo em resposta global, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que têm que existir princípios definidores da ação. Mas depois que cada família, cada comunidade, terá que ter uma resposta adequada aos seus próprios problemas. Mas é esta comissão que, do meu ponto de vista, era importante que se criasse. Como temos um ACIM, eu não concordo que os ciganos estejam no ACIM. Agora não é ACIM que se chama, para ACID. Como temos ACID. Eu não concordo que os ciganos, as comunidades, as famílias ciganas, estejam ali inseridas. Eu penso que nós devíamos criar uma comissão que não é uma comissão para existir ad eterno. É uma comissão que, no âmbito deste novo estatuto, tem que ser uma comissão que define, em termos temporais, qual é a sua ação, que se autorregula e tem que ser regulada, porque senão vamos ter aqui mais a indústria agora a continuar a nível da comissão, com os benefícios que isto pode trazer, mas que tem que ter um projeto de ação em que, temporal, e que tem que apresentar contas relativamente àquilo que faz. Se não for desta maneira, se nós não pensarmos nesta problemática, nós não vamos encontrar respostas para os nossos problemas. Estou eu ingenuamente a pensar que com esta comissão, ou o que quer que seja, vamos encontrar respostas para todos os problemas? Não vamos, porque nós, portugueses, nós, a humanidade, continuamos sempre a ter problemas e temos que responder ao desafio que constantemente existe. Agora, o que eu penso é que nós podemos, de facto, encontrar muitas possibilidades. Telegraficamente, algumas questões relativamente à cultura, aos referentes culturais ciganos. De facto, para mim, um dos grandes problemas que existe nas comunidades ciganas é a situação em que a mulher cigana se encontra. E é uma situação que ainda remota. Tanto quanto eu sei, a minha trisavó casou nas mesmas condições, que é pedida, ela devia ter 15 anos, um pouco mais do que isso, é pedida, há uma prova de virgindade, que é feita junto das mulheres mais velhas, com o panuelo, que é um lenço que é provado que a menina é virgem, e a partir daí é um casamento para a vida inteira. E aqui foi pela primeira vez, digamos que, o encontro. Se existe consonância entre a Igreja e as comunidades de famílias ciganas, é aqui. É que o casamento é para a vida inteira. Ora, eu estou a falar disto porquê? Porque isto é condicionante de tudo mais. É condicionante no sentido da própria escolarização dos meninos e das meninas. Este é o problema de fundo. Porquê? Porque uma menina, vamos ver, ainda hoje, em algumas comunidades, pode acontecer o seguinte. Uma menina tem 12, 13 anos. E foi... Entrou numa pastelaria. E nessa pastelaria entrou outro menino cigano. Podem as famílias preparar a partir dali uma situação de casamento obrigatório. Isto ainda persiste, não é de há 50, 60 anos. E isto é possível ainda em algumas comunidades. Porquê? Porque a menina não se pode misturar com determinado tipo de não pode estar em determinados contextos com outros ciganos, ou então, se não for ciganos, ainda menos. E se nós temos aqui um problema que nós vamos resolver isto como impondo, não se trata disto. Nós não podemos impor o que quer que seja. Nós podemos é transformar as práticas por outras ações que têm a ver com a inserção social, em contextos que podem ser estudados. Eu, sinceramente, posso-vos dizer o seguinte. Já não me assusta determinadas iniciativas desde que elas sejam devidamente programadas e acompanhadas e que estejam bem definidas o que é que se quer com estas iniciativas. Como, por exemplo, eventualmente existir espaço locais, depois devidamente estudadas as comunidades, famílias, onde essas meninas possam ir às escolas só de raparigas. E não me choca porquê. Porque neste momento nos Estados Unidos da América há uma inversão, que é das escolas que nós aqui em Portugal lutamos pelas escolas mistas, porque eu estudei numa escola que não era mista. As escolas, a gente da minha idade, que há aqui algumas pessoas, nós tínhamos escolas só de rapazes e só de raparigas. Eu tive a sorte de estar numa escola onde a escola estava dividida, já no quinto ano, em que os rapazes estavam em determinados corredores e ocupavam determinadas salas, por isso determinados pisos, e as raparigas noutros. Por isso nós lá nos encontrávamos às vezes de passagem nos corredores. E um dos nossos grandes desejos, de facto, enquanto estudantes, era que isto acabasse definitivamente, né? Isto era perfeitamente incompreensível. Agora, passados estes anos todos, eu sou professor há 32 anos. Vou fazer 33 anos de docência em novembro. Passados estes anos todos, desde refletir sobre estas questões, eu vejo que pode admitir-se, em determinados contextos, que possam existir turmas só de raparigas, desde que isto seja capaz de cortar um círculo vicioso. Porque o problema aqui é da reprodução. Há aspectos das comunidades, famílias ciganas que se repetem ad eterno. E isso só é possível cortar este ciclo vicioso desde que eventualmente nós próprios sejamos capazes de ceder em alguns princípios, que é dos princípios da boa educação, eventualmente num ou noutro contexto, desde que vejamos que isto no futuro pode ter benefícios. Mas eu não aceito isto como princípio definidor de todas as práticas. Quer dizer, não, como são meninas ciganas, sim senhora, agora as meninas ciganas têm uma sala só de meninas e os rapazes só de meninos. Não aceito isto. O princípio não é este. É o que eu apelo aqui, o que eu chamo a atenção, é da necessidade desta comissão que eu estou a falar, ser capaz de saltar fronteiras epistemológicas, pedagógicas que nós próprios temos, no sentido de admitir outras possibilidades, desde que essas outras possibilidades nos garantam sucesso em termos do futuro. Bom, eu já fiz programas de inserção social dos ciganos, convidado pelas autarquias, já fiz ações de formação para os ciganos. Há cerca de 6, 7, 8 anos que deixei de fazer isto tudo. E porquê? Porque comecei a tomar consciência de que, de facto, esta indústria é uma indústria muito poderosa. E aquilo que está aqui a ser proposto, que é a definição de um estatuto de minoria étnica, pode, eventualmente, daqui a uma década, acabar com esta indústria. Que seria bom para todos nós portugueses, seria bom em termos da cidadania, mas, eventualmente, poderia ter que reconfigurar alguns exercícios das profissionalidades de alguns dos atuais profissionais de assistência social, de algumas comissões que existem, por causa do problema cigano. Bom, eu peço desculpa de facto me prolongar imenso, mas é uma coisa que eu só consigo estar longe dela se não estiver metido nela, por isso eu o tenho recusado muitas vezes, porque me entusiasmo e peço desculpa do meu entusiasmo. Para já, é tudo.
Muito obrigada, doutor. Eu dava agora a palavra, então, ao doutor Nuno Cavalheiro e à doutora Dina Campino, que são da Câmara Municipal de Évora.
Antes de mais, bom dia a todos. É assim, nós em Évora não temos acampamentos permanentes e nem dispomos neste momento de estudos recentes sobre esta comunidade, que nos permita, com dados efetivos e atuais, fazer uma caracterização da comunidade. E penso que isso muitas vezes é fundamental para podermos ter uma opinião mais fundamentada sobre estes aspectos. É assim, em relação a algumas das coisas que foram ditas, obviamente que são das nossas vivências e do trabalho feito, temos também as mesmas percepções, mas com dados concretos que me permitam caracterizar isso, se calhar por deficiência de formação, não temos. E, portanto, é complicado estar a caracterizar dessa forma. Bem como as bases de dados e informações acerca dos estudos e do que temos, obviamente não têm a informação acerca da etnia inerente às pessoas. E, portanto, nós irmos recolher dados, estamos a recolhê-los, e obviamente que não têm essa informação. E ao não ter essa informação, é complicado, e muitas vezes a informação que temos depende depois do trabalho técnico no terreno, que depois tem alguma ligação e consegue-nos fazer algum levantamento sobre as comunidades que temos. Ao nível de outros estudos, diagnóstico, etc., muitas vezes são feitas por temáticas e por pontos em que nós temos que atuar. E nesse caso, os trabalhos e a forma como se trabalha muitas vezes é por as condições socioeconómicas, e incluímos, obviamente, muita população de etnia cigana, mas pronto, em que não é feita uma discriminação nem positiva nem negativa. Portanto, as condições são aquelas tipificadas e depois é feita uma avaliação social, e depois o trabalho é feito, obviamente, pela Câmara, mas também sinalizando para outras entidades que têm competências nessa matéria, porque a Câmara não tem competências em todas as matérias e que permitam fazer uma intervenção integrada. Portanto, terá sempre que ser um trabalho feito com parcerias e com o intermédio de outras entidades que têm competências nesta matéria. Portanto, depois há um acompanhamento, mas normalmente é feito dessa forma. O trabalho mais visível da autarquia em termos da comunidade de etnia cigana é feito na Abévora, e a doutora Dina, que é administradora da Abévora, que é uma empresa de habitação social da Câmara de Évora, provavelmente tem alguns dados também prestados pelos técnicos, pode falar um bocadinho sobre eles.
Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, os meus respeitosos cumprimentos a este órgão legislativo, em particular aos senhores deputados e aos meus colegas autárquicos. O meu conhecimento é relativamente à integração espacial das pessoas. Vou falar em termos muito, enfim, de forma mais resumida possível, qual é que foi a política da Câmara Municipal ao longo destes anos no Conselho de Évora. Começo por distinguir a comunidade cigana em duas partes, porque nós temos ciganos sedentários, ciganos enraizados no Conselho de Évora já há muitos anos, e temos ciganos nómadas, que são ciganos que andam pulando, peço desculpa pela expressão, entre o Conselho de Évora e os concelhos limítrofes. E a política da Câmara também foi diferente, foi diferenciar em relação àqueles que são eborenses e os que não são eborenses, entre aspas. Há cerca de 30, entre 30 a 20 anos atrás, a Câmara Municipal construiu e promoveu, e esteve integrado num projeto de construção de bairros de habitação social, na qual integrou e realojou as famílias de etnia cigana que residiam no Conselho de Évora na altura. Após esse realojamento pelos então serviços municipalizados de habitação, que depois foram extintos, as habitações, a gestão e a propriedade foram transferidas para o eixo Fundo de Fomento de Habitação, que se transformou no IGAP, que entretanto já foi extinto, e novamente a Câmara voltou a receber esse património, e por isso criou uma entidade empresarial local, que é a Abévora, que gera todo o património social e habitacional do Conselho de Évora. Desde há 20, 30 anos a esta parte, até ao momento em que a Abévora foi constituída, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos famílias, sobretudo duas grandes famílias, que são a família Gouveia e a família Cabeça, residentes em dois aglomerados de barracas na cidade de Évora, um ao pé do Barro da Casinha e outro ao pé das Piscinas, e a Câmara Municipal entendeu por bem acabar e erradicar as barracas do Conselho de Évora. Posso dizer que neste momento no Conselho de Évora não existem barracas. Como é que o fez? Junto do Iru, agora Iru, promoveu um programa especial de realojamento, na qual construiu diversos fogos, não como tinha feito há 30 anos atrás, porque isso revelou-se um erro social, que foi construir 551 frações num só bairro, que é o bairro mais conhecido da cidade, por ser o mais problemático, que é o bairro da Cruz da Picada, mas construindo pequenos aglomerados habitacionais dispersos pela cidade e pelos diversos bairros da cidade. Realojou 136 famílias, das quais apenas 11 eram ciganas. E o que fez foi separar essas famílias ciganas por vários bairros. Entendeu assim que seria mais fácil de gerir esses bairros. Na altura, enfim, ouviu-se muito falar nos concelhos limites que a Câmara Municipal iria construir casas e iria realojar as famílias ciganas, então nós tivemos um enorme acréscimo de barracas e de acampamentos ciganos naquela zona. Como havia dados estatísticos da Câmara sobre quem é que eram as famílias que efetivamente residiam na Câmara Municipal, a Câmara optou por fazer essa separação. Então, realojou as famílias ciganas que já lá viviam há muitos anos, há pelo menos 3 anos na altura, isto foi em 2004, e todos aqueles que não residiam há pelo menos 3 anos no concelho, no dia em que foram demolidas as barracas, eu estive presente, junto com o apoio da polícia, foram as barracas demolidas e as pessoas foram obrigadas a sair da forma, enfim, que foi um pouco difícil, mas essas famílias que efetivamente também não eram residentes no Conselho de Évora acabaram por sair do Conselho de Évora. Neste momento o que nós temos famílias nómadas ciganas que andam pelo Alentejo, que ficam 1-2 dias no máximo no Conselho de Évora, porque com a intervenção policial de imediato as famílias levantam novamente o acampamento e continuam na sua vida nómada. Estas famílias sedentárias, vou agora dar alguns números para que, enfim, possamos saber do que estamos a falar. Nós temos neste momento identificadas 94 famílias de etnia cigana no Conselho de Évora. Dessas 94 famílias, 11, como eu já vos disse, foram realojadas ao abrigo do Programa Especial de Realojamento. Outras 11 famílias foram realojadas pela AAB Évora nos seus outros bairros de habitação social, os mais antigos, construídos há 20, 30 anos. O número de realojados destas famílias antes da construção da AAB Évora de 24, sendo que neste momento estão inscritas nos nossos serviços 48 famílias para a atribuição de habitação. Onde é que residem essas famílias? 22 são famílias nómadas que ou residem aqui e no dia em que nós vamos visitar, passado uma semana da inscrição, já residem no Conselho Limítrofe de Reguengos de Monsaraz ou de Portel. Portanto, são famílias que são estas famílias nómadas. As outras famílias residentes vivem, sobretudo, nas nossas casas, em sobrelotação. Aconteceu-nos muito fazermos a atribuição de um fogo de tipologia T2 para uma família que era um casal com 2 filhos e que neste momento vivem lá 10, 12 pessoas. Que a família acabou por se reunir e são essas famílias que neste momento não vivem em barracas, mas vivem muito mal porque vivem em sobrelotação, que estão inscritas na AAB Évora para efeitos de atribuição de habitação social. Estes são os números estatísticos e são os números das famílias ciganas no Conselho de Évora. Agora, relativamente à intervenção social e aos problemas sociais que daí advêm. Nós somos um concelho muito mais parecido com o Cruz do que com Montemor-o-Velho. Nós vem-me assim à cabeça de repente as seguintes palavras, que é desemprego, tráfico, violência, desestruturação da comunidade, falta de interlocutor na comunidade cigana, direitos e deveres iguais aos restantes. É verdade, nós também temos duas situações. As famílias que foram realojadas há 20, 30 anos, as famílias ciganas foram todas realojadas numa só zona de um bairro. Numa zona que é uma zona muito problemática, que a polícia local costuma-lhe chamar da zona do Iraque, porque são habitações que estão totalmente destruídas, onde há muito tráfico de estupefacientes. As famílias, como são muito numerosas, invariavelmente há sempre elementos que estão presos e depois vão rodando. Ora, estão uns agora a cumprir pena e estão cá outros continuando com o negócio, ora vice-versa. E, invariavelmente, também são as mulheres que são presas, porque são as mulheres que tocam na droga, que dão o dinheiro, porque os elementos masculinos, como sabem, podem ser presos, deixam à mulher fazer esse trabalho e, muitas vezes, até aos filhos menores fazerem esse trabalho. São as famílias às quais, há 20, 30 anos, foi atribuída uma habitação social. Neste momento, a Câmara entende que foi um... Enfim, e vê-se claramente que não foi bem feita a integração, porque foram atribuída uma habitação e ponto final. Não houve qualquer tipo de integração social, não houve qualquer tipo de acompanhamento social. Falava-se há 20, 30 anos em Évora que as famílias, quando foram para a Cruz da Picada, levaram os burros e meteram-nos nas banheiras e nas casas de banho. E, enfim, não, também não é bem assim, mas a verdade é que aquelas famílias viveram e vivem na habitação social como viviam na barraca. Ou seja, não usam as instalações sanitárias, as casas estão completamente destruídas e completamente partidas, vivem muitos em casas mais pequenas e vivem, sobretudo, e em termos de rendimentos, do quê? Do rendimento social de inserção e também do tráfico de droga. Não digo, obviamente, que são todos iguais, mas a maior parte das famílias ciganas, neste momento, isso acontece. Há uns anos atrás, nós tínhamos um padre em Évora, que era o interlocutor das famílias ciganas. Esse padre faleceu e, neste momento, não existe uma associação que represente os ciganos. As famílias ciganas estão completamente desestruturadas. Mesmo dentro destas famílias, há uma grande desestruturação. Já não há, conforme eu já aqui ouvi dizer, o líder que possa falar com essa comunidade cigana. Nós achamos, mas isso é a nossa experiência empírica, a nossa experiência do terreno, que a própria desestruturação da hierarquia de poder da comunidade cigana teve que ver com a introdução do tráfico nessas famílias. E agora, os mais jovens, que já têm mais poder económico, já não obedecem aos mais velhos, e portanto, as próprias famílias ciganas sofreram interiormente também muito com a atividade à qual se dedicam. O que é que posso acrescentar, para que também não demore muito, que ainda há outras pessoas que possam falar? Neste momento, portanto, no Conselho de Évora, não existem famílias, em conclusão, que careçam de ser realojadas em habitação social, porque nós já fizemos esse realojamento. Existem, sim, problemas sociais graves, muitos decorrentes da integração que foi feita há 20, 30 anos, porque foram todos colocados no mesmo local, aos quais, neste momento, a Câmara de Évora entendeu fazer uma política diferente, que é integrá-los espacialmente separados. Como é que está a correr esta integração? Não está a correr, mais ou menos, não está a correr tão mal como aconteceu da outra vez, mas está a decorrer de forma menos má, posso dizer, menos má do que da outra forma. Há sempre, como dizia o Sr. Professor, há sempre animosidades também da própria parte dos residentes. A Câmara, quando resolveu construir as habitações ao abrigo do Pérez, soube que iria realojar ciganos, correram vários assassinatos na Câmara e de pessoas resistentes, conforme já aqui foi dito, ninguém quer ter uma família cigana à porta. A integração dessas famílias ao nível da habitação foi feita, conforme disse, espacialmente separada, sendo que as próprias famílias, nós tentamos fazer um acompanhamento social das famílias. De que forma? Fazendo visitas semanais, apresentando aos vizinhos, criando os condomínios e indicando sempre um responsável do condomínio. Em alguns casos tem surgido efeito, noutros não. Em alguns até dizem a um senhor que é cigano, diz, sempre que há problemas até me pedem a mim, vá lá você vizinho porque é cigano, eles assim respeitam no mais, façam lá com que os vizinhos baixem a aparelhagem, por exemplo. Portanto, em alguns casos até tem resultado bem, noutros não. Muitas vezes também dependendo da própria família em si e da própria pessoa, porque neste momento, e conforme já aqui foi dito, não há uma família, não há duas famílias ciganas em Évora. Há muitas famílias e há muitos modos de vivência diferentes. E há quem queira ser integrado e há quem não queira ser integrado. A minha opinião pessoal, mas que só me representa e não à Câmara de Évora, de acordo com a experiência de habitação social que já tenho há cerca de 10 anos, é a seguinte. É difícil tentar integrar famílias que muitas vezes não querem elas próprias ser integradas. é difícil criar hábitos de escolarização e hábitos de empregos a famílias que culturalmente e em termos culturais não aceitam isso como bom. Não acham que a procura do emprego ou a escolarização dos filhos seja importante. Qual é que é o problema? Também não sei qual é a solução, nem sequer, porque a minha experiência é única e exclusivamente empírica, portanto não atrevo sequer a fazer sugestões. O que vos posso dizer da nossa parte é que há efetivamente uma grande diferença e um grande problema social no convívio e na ligação entre as famílias que são ciganas e nas famílias que não são ciganas. Porque há também claramente um grande sentimento de injustiça social daquelas pessoas que não são ciganas e que não têm direito ao rendimento social de inserção, ou que têm que trabalhar, ou que não tiveram direito à habitação social, porque nós temos mais de 1000 famílias inscritas, e porque é que aquela família que não trabalha tem só porque é cigana, e os que não tiveram direito à habitação e que são ciganos dizem-nos o contrário. Ah, eu não tive porque sou cigano, então porque há aqui motivos. Há aqui motivos dessa ordem e de facto é difícil e sempre foi, e não parece que seja por... não é um problema complexo e não é um problema de fácil resolução, e certamente há de ser sempre a médio e longo prazo que se pode resolver, se houver sequer solução. Nós às vezes, depois de andarmos uns anos no terreno, achamos que não há solução para as coisas, ou que não há soluções ótimas. A verdade é que há neste momento um problema ao qual não nos podemos aliar, que é o de agregação entre as famílias que não são ciganas e as famílias que são ciganas. Isso de facto, e acho que não passa pela habitação. Dar uma habitação a quem, como eu vi recentemente, que atribuímos uma habitação a uma família cigana e passados uns meses fui visitá-los e eles vivem na habitação como viviam na barraca, ou seja, não tinham mobílias, não usam as casas de banho, não usam a cozinha. Não vale a pena, de facto, isto é só naquilo que a minha área diz respeito, que é a minha experiência, atribuir habitação a determinadas famílias se não houver, de facto, um envolvimento e um acompanhamento a todos os níveis. É como também não vale a pena atribuir um rendimento social de inserção a uma família que é cigana e que já não trabalhava, porque até poderá ter o efeito reverso, que é de potenciar, então, o deixar a venda ambulante e o deixar outras atividades lícitas que tinham de rendimentos. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Com certeza. Ó, Sr. Presidente, muitíssimo obrigada por ter vindo. Bom dia, muito obrigada. Eu dava a palavra agora, então, à Sra. Doutora Patrícia Aparício, é? Da Câmara de Leiria.
Bom dia a todos. Portanto, venho do município de Leiria. O município de Leiria tem cerca de 120 mil habitantes, tem 29 freguesias. Em Leiria não há população cigana nómada, todos os ciganos residentes, portanto, são residentes do Conselho de Leiria e são cerca de 136 indivíduos e vivem em habitação social da Câmara. Existem dois bairros sociais onde essa população se concentra mais, que é o bairro social Cova das Faias, onde vivem 53 indivíduos de etnia cigana, e o bairro social Cova das Faias, onde vivem 53 indivíduos de etnia cigana, e o bairro social de integração, onde vivem 62 indivíduos de etnia cigana. Esta população vive maioritariamente da venda ambulante, de alguns comportamentos e condutas ilícitas, porque isso é público e é conhecido, de tráfico de droga, posse de armas ilegais e contrafação, nomeadamente estes dois bairros recentemente foram alvo de rusgas. São famílias numerosas, portanto, estas habitações sociais são de tipologias T2 e são de tipologias T2. Passa-se um bocadinho com a colega aqui, Débora, diz que, portanto, numa habitação vão vindo outros elementos da família, portanto, e vivem em condições não muito agradáveis, porque as habitações são pequenas para tanta gente. Em termos da educação e da frequência na escola, as crianças frequentam maioritariamente as escolas dos primeiros ciclos da freguesia dos bairros, portanto, um pertence à freguesia de Leiria e outro à freguesia de Santa Eufémia. Frequentam só a maioria até ao primeiro ciclo, depois deixam de frequentar. o nível de absentismo destas crianças ao nível do primeiro também é elevado, se bem que nos últimos tempos tem diminuído um bocadinho menos, porque as escolas comunicam aos centros distritais, portanto, os níveis de absentismo das crianças, e como algumas famílias também recebem RFI, eles veem-se um bocadinho pressionados a que a criança frequente para que não lhes recortem o rendimento mínimo. Já foram promovidos alguns cursos de inserção e emprego para estas famílias, nomeadamente ao nível da jardinagem. Não era só destinada à população de etnia cigana, mas à comunidade em geral, nomeadamente os que recebiam RFI, mas muitos acabaram por desistir. Em termos de barracas, a Câmara Municipal tinha um bairro de habitação social muito degradado, cujas escadas foram todas deitadas abaixo porque estavam muito degradadas, como disse, e neste espaço foram construídas recentemente 7 barracas por famílias de etnia cigana. O que se depreende que eles, ao construírem ali aquelas barracas, pensem que a Câmara irá ali construir nova habitação social, é como uma forma deles de marcarem o terreno para, digamos, já terem ali os seus postos de espaço e lhes poder ser atribuído uma habitação. Como eu disse anteriormente, estas crianças dos bairros sociais frequentam o primeiro ciclo das escolas das freguesias. O transporte é feito em carrinhas das juntas de freguesia. Têm surgido algumas complicações por parte dos funcionários da junta da própria escola, no sentido de ser um bocadinho difícil controlar algumas atitudes e comportamentos destas crianças, mas pronto, vai sempre tentando que eles percebam e que consigam, gerir estes conflitos de forma a que as crianças possam frequentar a escola. As famílias que residem em Leiria de etnia cigana podemos considerar que são famílias aculturadas, que têm a sua vida normal em Leiria. Em termos de projetos de intervenção com estas famílias, no bairro social Cova das Faias, que é onde vivem maioritariamente as famílias de etnia cigana, existe uma instituição que é a Provilei, que tem um gabinete de ocupação de tempos livres para estas crianças, portanto, porque muitas delas, nos períodos mortos, portanto, depois da escola, eles não frequentam a tela da escola, vêm para o bairro, ficam ali muitos períodos mortos, têm muitos períodos mortos depois da escola. Este ateliê de tempos livres tem como objetivo promover competências individuais e sociais destas crianças, promover algum espírito de equipa, uma vez que neste bairro social não vivem só famílias de etnia cigana, mas vivem outras famílias, portanto, criar um bocadinho um espírito de equipa e de partilha e troca de saberes, de culturas. Também tem como objetivo prevenção de comportamentos de risco, nomeadamente toxicodependência, e também promove ações de saúde na parte afetiva e emocional. Este bairro social Cova das Faias, há uma família que é a família Monteiro, que lidera a comunidade cigana residente no bairro, inclusive tem alguma dificuldade em acatar os regulamentos internos e as do próprio bairro, e vai sempre um bocadinho pisando o risco e criando situações de pressão com as outras famílias, no sentido destas abandonarem para se conseguirem ir instalando nas restantes habitações, fazendo com que essas pessoas que não são etnia cigana saiam. Como disse, a maioria destas famílias dedica-se à venda ambulante, recebe RSI e são famílias integradas, portanto não existem no Conselho de Leiria freguesias ciganas que não estejam integradas em habitação social. Todas estão integradas. Obrigada.
Muito obrigada, doutora. Finalmente estava a palavra à sua doutora Anabela Paraíso, vem da Câmara Municipal de Sintra.
Muito bom dia. Eu queria começar por apresentar as minhas desculpas pelo atraso. Mas o IC19 não é que seja desculpa para tudo, mas infelizmente não consegui chegar a tempo. Queria só dizer-vos o seguinte: a Câmara, entre 2005 e 2006, promoveu um estudo sobre as comunidades ciganas de Sintra, em parceria com o SEMA, e portanto é com muito agrado ver aqui o Dr. André, que foi uma das pessoas que participou nesse estudo. E portanto, antes de iniciar propriamente quais são as problemáticas que sentimos que as comunidades ciganas sentem no Conselho de Sintra, gostava só de vos dar alguns dados sobre esse estudo efetuado pelo SEMA. Portanto, como sabem, o Conselho de Sintra, neste momento, terá cerca de 420 mil pessoas, são 20 freguesias. É um conselho, de facto, muito diverso, porque tem áreas demográficas muito concentradas, sobretudo junto ao eixo ferroviário, e tem outras, enfim, com uma densidade extremamente baixa. Portanto, da população sintrense, das comunidades sintrenses ciganas, temos 602 pessoas, isto de acordo com os dados efetuados nessa altura. Portanto, a população feminina são cerca de 50%. A população entre os 0 e os 14 anos é uma população extremamente jovem, portanto, 38,1% nas comunidades ciganas. Portanto, no resto da população sintrense são 18,1%. População com 65 e mais anos, 2,9% nas comunidades ciganas, na população maioritária, 10,3%. A dimensão média por fogo é de 4,7% nas comunidades ciganas, a dimensão média familiar por fogo na comunidade maioritária, 2,8%. Portanto, por aqui vemos logo que a questão da habitação é uma das situações mais prementes para os sintrenses ciganos. De que forma é que eles estão alojados? Então, cerca de 42% está em bairros camarários. No parque habitacional disperso, cerca de 25%. E em situação precária, em termos habitacionais, 32%. Relativamente aos recursos educacionais dos adultos, entre os 18 e os 65 ou mais anos, 31% das mulheres não sabe ler ou escrever, 18% dos homens não sabe ler e escrever, 49% têm o primeiro ciclo do ensino básico, 12% o segundo ciclo e 10% o terceiro ciclo. Portanto, apenas 3% frequentou o ensino secundário. Verificamos também que, ao nível das crianças e jovens, no primeiro ciclo temos uma taxa de 100% entre os 5 e os 9 anos. Depois, de facto, ao nível do segundo e terceiro ciclo, vamos vendo que essa tendência vai gradualmente diminuindo. Portanto, entre os 10 e os 12 anos, no segundo ciclo apenas 39 crianças e no terceiro ciclo apenas 5%, sendo que entre os 13 e os 18 temos cerca de 15%. Os recursos económicos. Predomina os feirantes e os vendedores ambulantes. Os desempregados é na ordem dos 11% e as domésticas também representam 11%. Portanto, temos aqui, de facto, uma predominância daquilo que são as feiras e a venda ambulante, tendo em conta que, de facto, não surgem outras formas de ocupação. Muito difícil, de facto, porque todos nós sabemos, e é bom dizê-lo, dificilmente a comunidade cigana tem acesso ao emprego. E, portanto, isto também é importante nós dizermos que não é, penso eu, só por uma opção própria. Julgo que é importante refletirmos sobre isto. É muito difícil para a comunidade cigana aceder ao emprego e é muito difícil aceder à habitação que não seja a habitação social. Porque, e há muito pouco tempo, estive com uma família de etnia cigana que me dizia isto. O meu filho queria comprar uma casa, portanto tinha essa hipótese, fez o contacto com uma empresa, com uma dessas imobiliárias, quando se aperceberam que era um jovem cigano, imediatamente disseram que a casa já tinha um outro proprietário em vista. Portanto, penso que em Sintra estas questões são questões muito preocupantes. Contrariamente às colegas, a ideia que eu tenho das famílias ciganas que habitam nas habitações camarárias é que são famílias que
têm, por norma, as suas casas extremamente limpas, sabem utilizar uma casa, têm, de facto, é aqui a questão de, no mesmo fogo, haverem vários agregados familiares, porque os mais jovens casam muito cedo e, portanto, têm muita dificuldade em, enfim, em encontrar... Exatamente. Mas aquilo que acontece muitas vezes é que nas famílias maiores, não é? Com agregados familiares maiores, temos muitas vezes 3 e 4 agregados a viver na mesma casa. Ora, isto é muito complicado, como todos nós sabemos, não é? Ao nível mesmo até da própria relação. O que é que está a acontecer? E posso-vos dar o exemplo de um bairro camarário. O que está a acontecer é que as famílias estão a baixar. E quando digo a baixar, estão a ir para os fundos vazados que existem em Miracintra, neste caso muito concreto em Miracintra. E, portanto, estão neste momento cerca de 10, 12 agregados familiares a viverem em condições extremamente precárias. E são muito jovens e têm crianças pequenas e, portanto, é uma situação muito complexa porque a habitação da Câmara também não tem capacidade de resposta. Não é ainda uma matéria própria das câmaras, portanto, estamos sempre dependentes também de programas centrais, do Governo Central, e, portanto, temos aqui questões muito delicadas por resolver. Aqui, propriamente, em Miracintra, foi feito um trabalho muito interessante com a Fundação HK, com Capacidade, que tentou trabalhar com a comunidade cigana, sobretudo com os mais jovens, ao nível, por exemplo, das novas tecnologias e também concursos de viola, enfim. O que é que aconteceu depois na prática? Devo-vos dizer que não se conseguiu, de facto, encontrar emprego para estes jovens, sobretudo ao nível... Porque, mais uma vez, barramos aqui com a questão da escolaridade. Eles saem muito precocemente do sistema, sobretudo as raparigas. E há pouco tempo, em conversa com a Olga Mariana, da AMUCIP, ela dizia que tinha que se pensar numa escola em turmas só para raparigas. Eu devo-vos dizer que, como técnica, primeiro abri um bocadinho os olhos e pensei, oh meu Deus, mas porquê só... Mas se for a única forma delas continuarem na escola, penso que nós temos que ponderar esta hipótese. Porque, de facto, estas jovens, se não tiverem o 9º ano, muito dificilmente poderão ter a carta de condução, sejam elas ou eles, não é? E, portanto, sendo essa ainda uma das suas principais atividades, enfim, em termos de emprego, o que é que eles vão fazer? Depois, também, ao nível das feiras, aquilo que é muito verbalizado pela comunidade cigana, é que hoje em dia já não é como era há uns anos atrás. Porquê? Porque temos a questão da concorrência dos chineses, temos a concorrência das grandes superfícies e temos a concorrência do cartão de crédito, porque a verdade é que as famílias utilizam muito o cartão de crédito, não as, nas lojas dos chineses, mas serão com certeza nas grandes superfícies e conseguem comprar tudo, desde o vestuário às coisas para casa, que tradicionalmente era muito apelativo comprar nas feiras. Penso que também está muito interiorizado pelas comunidades ciganas que há uma mudança que está a acontecer e que de alguma forma também tem que se dar a oportunidade deles poderem encontrar outras formas de subsistência. Também é verdade que o rendimento social de inserção continua a ser muito, enfim, muito utilizado por grande parte destas comunidades, mas há outros que, de facto, sentem que querem ter outras oportunidades. E aí, de que forma é que vamos consegui-lo? Penso que temos que pensar, sobretudo, ao nível da escolaridade. Temos que manter, durante mais tempo, estas raparigas e estes rapazes na escola. Temos que apostar numa formação profissional que também lhes diga alguma coisa. Enfim, temos que os ouvir. Sobretudo, penso que temos muito que os ouvir. Ouvir os próprios para que consigamos, de facto, encontrar respostas que sejam aceites por eles e que não sejam impostas pela comunidade maioritária, que é assim que eles se referem a nós quando conversamos com eles. Portanto, basicamente era isto que eu vos queria dizer, sendo certo também que penso que, como modelo de realojamento, temos que apostar na dispersão dos agregados familiares. Eles, de facto, autocontrolam-se e isso muitas vezes tem efeitos muito pouco benéficos, sobretudo para os mais jovens. E, portanto, penso que temos que encontrar aqui estratégias que podem eventualmente passar por reabilitação de alguns focos dispersos que possam dar resposta a estas comunidades. Basicamente era isto.
Muito obrigada, doutora. Eu agora perguntava aos meus colegas se queriam colocar alguma questão. Sra. Deputada Ana Couto.
Bom, agradecendo mais uma vez, neste caso já não só ao Sr. Vereador ausente, mas a todos os outros vereadores e técnicos de autarquias locais e ao Sr. Professor, colocar aqui algumas questões, mas dizer sobretudo duas coisas. A Subcomissão da Igualdade, Oportunidades e Família tem vindo a fazer estas audições já há um longo tempo e, portanto, eu já lhes perdi a conta, mas penso que já foram algumas. E eu atrever-me-ia a dizer que ouvimos toda a gente. Quer dizer, ouvimos as pessoas das comunidades ciganas, dispersas, ouvimos os líderes das comunidades ciganas, enfim, seja este conceito o que quer que seja, e já vou dizer porquê, ouvimos as associações de ciganas, nomeadamente a AMUCIP, e de não ciganos, mas de apoio aos ciganos, aqueles que, nas palavras do professor Carlos Jorge, seriam então os que vivem da indústria dos ciganos. Ouvimos um autarca cigano, ele próprio, ouvimos autarcas que trabalham com a comunidade cigana, que procuram resolver os problemas da comunidade cigana, ouvimos professores e, naturalmente, que ouvimos os que estudam as matérias, os sociólogos, as pessoas universitárias que fazem as áreas, as pessoas ligadas à saúde. Bom, eu acho que já nem consigo dizer toda a gente que nós ouvimos. Eu referi isto porquê? Porque é a minha convicção que, apesar de tudo, não há um pensamento único sobre esta matéria. Ou seja, nós ouvimos toda a gente e, de alguma maneira, temos algumas pontes, temos alguns conceitos, temos algumas ideias que podem, de alguma maneira, ser comuns. E aqui hoje nós tivemos uma coisa muito curiosa. Tivemos aqui 5 municípios, penso que foi isso, em que 3, de alguma maneira, estão com uma visão do problema e os outros 2 estão com outra visão do problema. E, no entanto, são municípios. Talvez por essa razão eu, enfim, tenha acolhido as palavras do professor Carlos Jorge quando ele diz que, de facto, o conceito não deve ser universalizado, deve ser particularizado, porque se calhar Cruz não é igual a Sintra, porque se calhar Montemor-o-Velho não é igual a Évora, e se calhar o grande problema é que as próprias associações que têm, de alguma maneira vindo dialogar connosco, também partiram sempre, provavelmente, de conceitos universais e depois, quando vão, obviamente, para o terreno, encontram alguns problemas que não encaixam nesses conceitos. Porquê é que eu refiro isto? Porque não foi hoje aqui referido por nenhum dos senhores, embora tivesse sido, de alguma maneira, enfim, se subentenda das palavras do professor Carlos Jorge, aquele chamado conceito de mediador sociocultural, enfim, que também já discutimos aqui à exaustão. Porque eu recordo-me de um dos nossos interlocutores de uma das audiências passadas, que eu sinceramente já não sei dizer qual foi, mas que disse uma coisa interessante que de alguma maneira contradiz coisas que os próprios indivíduos da etnia cigana nos vieram dizer, que o mediador sociocultural não precisa de ser cigano, tem que ser alguém que os ciganos reconheçam. Bom, se de alguma maneira, digamos, a integração das comunidades ciganas nos bairros, e esta também foi uma das questões que nós já colocámos logo nas primeiras audições, o modelo de realojamento, ou seja, eu ouvi agora a doutora Anabela Paraíso defender a fim da sua experiência, da sua muita experiência, de que, de facto, a dispersão dos agregados familiares é o melhor. Temos ouvido outras pessoas dizer o contrário. E temos ouvido, sobretudo, as pessoas dizer o contrário. Porquê? Porque aquilo que para a doutora Anabela Paraíso é um problema, que é, eles controlam-se uns aos outros e, portanto, estando, é para outras pessoas uma virtude, que é os tais líderes que a comunidade reconhece, que conseguem dialogar e fazer as pontes com a comunidade não cigana, e, portanto, se eles estiverem mais juntos, estiverem a viver em comunidades, não penso que ninguém tenha defendido propriamente as comunidades de barracas, mas sim já as comunidades de realojamento, que seria melhor. Ocorre perguntar a qualquer dos senhores, sobretudo aqueles que trabalham em autarquia local, como é natural, fazer uma questão que tem que ver com o papel, ou seja, qual a política de realojamento que está a ser seguida no sentido do acompanhamento, ou seja, nós, já das várias audições, portanto, a questão do realojamento, é quase isso, a doutora Anabela Paraíso frisou isso é quase unânime, quase toda a gente nos diz que os indivíduos da comunidade cigana não conseguem viver fora dessa situação, ou seja, têm dificuldade em aceder ao emprego, têm dificuldade em aceder à habitação que não seja social, e portanto vamos partir do princípio que a grande maioria da comunidade cigana está efetivamente a viver, a chamada sedentária, porque também há aqui conselhos que nos vieram falar em ciganos nómadas e outros em ciganos sedentários. Isso também coloca uma questão, de alguma maneira, no caso, por exemplo, de Évora, que me ocorreu, uma questão que tem que ver com a relação de vizinhança ou com a circulação, com a mobilidade da vizinhança, portanto, ali à volta de Évora. E, portanto, como é que está a ser feita a política de relojamento, mas, sobretudo, a política de acompanhamento desse relojamento, nomeadamente, e isto, obviamente, dirijo sobretudo àquelas câmaras que têm mais dificuldade, ou que têm, digamos, manifestaram aqui hoje alguma dificuldade em lidar com uma situação de realojar toda a gente no mesmo sítio e depois lidar com os problemas daí decorrentes na escola, nos transportes escolares, etc. Por outro lado, e porque me parece que não podemos falar de realojamento quando estamos a falar de uma autarquia local, e se estamos a falar de parcerias, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Associações, IPSS, etc., não podemos deixar de falar de rede social. De que maneira é que a rede social nos vossos municípios integrou esta problemática das comunidades ciganas? E supostamente, se a rede social existe para dialogar, para pôr os parceiros a dialogar, enfim, que conclusões é que os senhores já tiraram, de alguma maneira, dos trabalhos dessa dita rede social, partindo do princípio que as tais associações, a tal indústria, que eu achei imensa piada ao conceito, a tal indústria dos ciganos, está, obviamente, também na rede social. E, para já, eu ficaria para estas duas questões, embora depois possa ter a suscitar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, da Câmara Prato.
Eu tenho aqui duas questões só a pôr, embora, obviamente, verificando exatamente esta separação de ideias entre várias câmaras, inclusive entre a atitude que os ciganos têm perante a comunidade maioritária, bem dito. De qualquer forma, ficava aqui uma pergunta do Dr. Carlos Jorge. Falou no Estatuto de Minoria Étnica, parece-me ter defendido, e gostava que nos justificasse de uma forma ou de outra o porquê do Estatuto de Minoria Étnica. E defendeu também as salas de aulas com meninas. E a minha pergunta é esta, ainda não ficou claro. Meninas só ciganas ou meninas eventualmente misturadas com a comunidade maioritária que foi referido? Doutora Dina Campino, disse-me que havia o relojamento na cidade de Évora e que alguma coisa mudou nos últimos anos em relação ao relojamento. Eu gostaria de fazer esta pergunta. O que é que mudou para que, como disse muito bem, houve coisas no realojamento que foram menos más? Foram menos más porquê? A que é que pode atribuir isso? Se é que se pode atribuir? Se é que sabe referir essa diferenciação entre o realojamento de então e de hoje? De alguma forma, explicar-me, se não se importa, o porquê da diferença da atitude e do sucesso aparente, ainda que seja, de uma coisa e outra. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também só queria acrescentar duas pequenas questões, só três pequenas questões relativamente ao que os meus colegas disseram. Uma muito concreta, tem a ver com a Câmara de Évora. Só queria perceber um bocadinho a situação dos nómades. Porque daquilo que nos tem sido dito ao longo destas audições, a percentagem de população nómada é muito, muito pequena, é residual já no conjunto global da comunidade portuguesa cigana. Mas temos tido alguns relatos um pouco preocupantes relativamente à situação desta população nómada. Quer do ponto de vista de permanências, quer do ponto de vista de não podem permanecer onde é que estão. As pessoas têm que estar em algum sítio, eventualmente, não é? São nómadas, mas têm que estar em algum sítio. Portanto, não vão estar permanentemente a andar. E nos vários registros que nos têm sido feitos, não é muito claro como encontrar uma forma de ser nómadas, podendo estar, apesar de tudo, em algum sítio, enquanto estão nesse sítio. E era isso que eu lhe pedia, se nos ajudasse só um bocadinho a perceber, porque não é nada homogénea a informação que temos tido ao longo destas audições. E depois, relativamente àquilo que perpassou nas intervenções de todos, mas que depois foi mais desenvolvido na intervenção do Sr. Professor, relativamente a uma abordagem mais global, as pessoas não se podem gostar, não é? No fundo, quando nós falamos em muitas das estratégias que têm sido utilizadas e que não são exclusivas da população cigana, é relativamente a toda a população pobre, que está em situação de exclusão, que é a habitação social, que é o rendimento social de inserção, que são as eventuais ações de formação profissional. No fundo, são encostos. Não é? São encostos. São dados, porque resulta do direito das pessoas terem direito à habitação, terem direito à renda para subsistirem, terem direito a uma formação profissional para acederem ao trabalho. Mas, no fundo, o que eu pedia, se nos podiam ajudar aqui um bocadinho a refletir, era ir para além do encosto, não é? A sua doutora falou um bocadinho de ter ações de maior integração que, por exemplo, não permitam que aconteça aquilo que não acontece em Sintra, que as casas não sejam degradadas. Portanto, isto é uma forma de atuar relativamente ao encosto. E era isso que eu gostava, se nos pudessem dizer qualquer coisa, porque isso é que é a estratégia. É dar instrumentos que permitam a autodeterminação e a inclusão das pessoas. Este é o grande objetivo. E, finalmente, e porque o Sr. Professor desenvolveu um bocadinho essa ideia, referiu que considera que, para além do Estatuto, que deverá haver uma entidade que pense globalmente e de forma integrada a matéria, que não deverá ser o ACIDI, deverá ser autónomo. Deverá ser próprio, quer porque decorre do estatuto, quer porque decorre da especificidade da realidade. Mas porquê transitório? Esta era a minha questão, porque, ou bem que se parte do princípio que esta é uma comunidade que vai desaparecer, porque se integra tão plenamente que já não tem razão de ser, não é? E então porquê o estatuto? Ou então se trata de uma realidade que é própria, que é específica, se calhar é um outro tipo de entidade. Também foi referido ao longo destas audições modelos utilizados noutros países, nomeadamente a Hungria e a Espanha, que são referidos de forma muito exemplar e que têm uma figura. Esta comissão tem mais uma característica de fundação e não terá um caráter transitório, mas um caráter mais permanente. E já agora, quem é que compõe esta comissão? Comissão, fundação, transitória ou não? Muito obrigada. Se calhar, então, podíamos que sim, começava-se por este lado.
Ora, muito obrigada. Eu vou começar ao contrário, ou seja, começar primeiro pelas questões colocadas pela senhora deputada. Em relação aos nómadas, e isto são dados da minha experiência empírica, porque não temos dados estatísticos, não sabemos exatamente o número de famílias nómadas, não temos esses dados. Aquilo que eu sei porque eu conheci, porque eu fiz parte do realojamento, eu estive no dia em que foram demolidas as barracas, eu conheço o nome das pessoas, é que há dois tipos de nómadas. Há os nómadas fingidos, entre aspas, os supostos nómadas e os verdadeiros nómadas. Ou seja, há pessoas que residem em concelhos limítrofes do Conselho de Évora, mas como o Conselho de Évora tem o estabelecimento prisional, o hospital, o tribunal, são os chamados nómadas fingidos. Porquê? Porque residem durante alguns dias ou algum tempo em Évora e depois voltam para o seu concelho de origem. São nómadas em Évora, mas têm uma residência fixa noutros concelhos limítrofes do Conselho de Évora e que estão lá por um motivo. E há os nómadas verdadeiros, que são aqueles que esses sim, e não os realojados em habitação, mas esses sim, vivem sobretudo da venda. E à terça-feira há um mercado em Évora, e à quarta há um mercado em Vila Viçosa, e à quinta há em Borba, e à sexta há em Beja. E, portanto, são famílias que vivem da venda ambulante, vão acompanhando as feiras e os dias semanais, ou quinzenais, ou mensais de feiras que existem nessas terras. Agora, dados concretos, eu peço desculpa, mas de facto não temos esses dados. Não sei o número de famílias. O que eu sei, houve muitas famílias na altura do nosso relojamento do PER que viviam noutros concelhos e nós, em contacto com os municípios circundantes de Évora, conseguimos confirmar que efetivamente eles tinham residência nesses concelhos limítrofes, mas que foram residir para Évora porque se ouviu dizer que Évora ia dar casas à comunidade cigana. Agora, ao nível, e respondendo se calhar à senhora deputada e ao senhor deputado em conjunto, porque a minha resposta creio que abrange as duas perguntas, que era a nível do acompanhamento social e o que mudou em Évora antes e o que é hoje. Eu não disse, nem me atrevo a dizer, que hoje é bom e antes era mau. O que me parece, da minha experiência, é que antes era muito mau e agora é menos mau, mas continua a ser mau. O que é que mudou? A nível de decisão política, mudou porque, antes, os realojamentos, há 20, 30 anos, foram feitos todas as famílias ciganas localizadas na mesma zona, ainda por cima numa rua do bairro da Malagueira, que é um beco que não tem saída. E, neste momento, o realojamento é feito disperso. Concordo inteiramente com a colega de Sintra, no qual o realojamento disperso, no nosso caso, funcionou muito melhor. Porquê? Eles, quando estavam todos juntos, teriam supostamente mais força, seria quase que uma terra de ninguém, porque ninguém conseguia lá entrar, nem vai lá a polícia, nem vai lá ninguém, a não ser para a compra da droga, e assim, uma família separada das outras, estou a dizer que não tenham menos força, mas mais facilmente, esta foi a nossa experiência, mais facilmente se adaptam do que quando estão todos juntos. Será por isso? Esse foi talvez um dos motivos pelos quais este último realojamento mais recente correu menos mal do que o outro há 20, 30 anos atrás. Será também um outro motivo, acrescento, e também foi o que mudou em Évora e tem que ver com o acompanhamento social, que é... Do que sei, há 20, 30 anos, quando foram atribuídas as habitações, não foi criada uma equipa específica de acompanhamento social a essas famílias. A Bévora, neste momento, a Câmara criou uma entidade empresarial local que tem um núcleo de técnicos que acompanham semanalmente as famílias. Não são só as famílias ciganas, mas são as famílias que são realojadas. Como é que posso explicar isto da forma mais prática possível? Como é que é isso? Quando educar um filho bebê que acaba de nascer é mais fácil se o educarmos desde o início, porque incutimos-lhe as regras e ele aprende daquela forma. Se formos educar um filho que nos aparece já com 30 anos, sem regras nenhumas, já não o conseguimos. Pelo contrário, se calhar ele vira-se contra nós e bate-nos a nós. É isso que eu quero dizer. De
o facto das famílias, e não são só as famílias cigarras, vou falar em geral, não terem tido acompanhamento durante tantos anos nos bares de habitação social, fez com que agora seja muito difícil incutir regras. Nós agora que recebemos o património do IGAP, o ex-IGAP agora extinto, é muito difícil criar os condomínios, manual do inquilino, manual do utente, regras de convivência das partes comuns, porque nunca houve esse tipo de regras definidas. Enquanto que nos novos bairros, nas novas unidades, é muito mais fácil porque essas regras são estabelecidas logo desde o início. É logo constituído o condomínio, há reuniões semanais, se há algum problema de desacatos entre vizinhanças, os nossos técnicos promovem no local reuniões em conjunto com todos os moradores, ouvem os moradores. Este acompanhamento é feito, mas é muito mais fácil fazê-lo nos novos bares de pessoas que foram realojadas desde 2004 a esta parte, do que nos bares de pessoas que já lá vivem há 20 ou 30 anos. Aí é, eu não digo que é impossível, mas que é mesmo muito, muito, muito difícil é. Depois, a nível do realojamento, mas também não tem que ver só diretamente com a comunidade cigana, porque nós não fazemos essa distinção. Os realojamentos agora são feitos em conjunto, não só com a Câmara, mas com todas as diversas entidades a nível social. Nós participamos ativamente nos NLIS, na Segurança Social, no CLAS, no Conselho Local de Ação Social, porque as famílias que precisam e que se inscrevem para a habitação social, invariavelmente são famílias que são conhecidas nos outros serviços todos, na Segurança Social, no Instituto de Emprego, na Câmara Municipal. E então aquela família é trabalhada e o relatório social da família é trabalhado em conjunto com todas as entidades, sendo que cada um dá o seu contributo. O que é que eu quero dizer com isto? Assim como, por exemplo, a nível da escolaridade, mas já estou a falar numa área que não é a minha, mas assim como em sede NLI os acordos de RSI, de RSI, são incluídos uma cláusula em que, para receberem o RSI, as crianças têm que frequentar a escola, há diversos tipos de cláusulas e de acordos, quer no rendimento social de inserção, quer na atribuição de habitação, que faz com que a família seja trabalhada a todos os níveis, de integração a todos os níveis. Se a pessoa não procurar ativamente o emprego, então não será considerada para efeitos da futura cerimónia de atribuição de habitação social. Mas atenção, eu estou a falar nisto, isto não é só para as famílias ciganas, nós fazemos isto a todas as famílias. Nós não fazemos discriminação relativamente ao que... Nós não temos cotas e não fazemos discriminação relativamente às famílias ciganas, porque, enfim, consideramos que é verdade que as famílias ciganas não são menos, mas também é verdade que não são mais que os outros. E assim como as famílias ciganas, por serem ciganas, são discriminadas, também há muitas famílias pobres que são discriminadas por o serem. O que é que eu quero dizer com isto? A todo o nosso trabalho, independentemente de ser família cigana ou não, é igual para todos os inscritos e para todos os residentes. Porque também temos outras comunidades, como temos muitos trabalhadores de leste que vão trabalhar para os campos do Alentejo, porque neste momento não há português a trabalhar nos campos do Alentejo, recorre-se a mão de obra estrangeira. Temos comunidades africanas e temos mulheres vítimas de maus tratos. E temos uma série de minorias que são todas, obviamente, que têm a sua especialidade por serem diferentes, mas não são mais nem menos do que os outros. A nível do realojamento e acompanhamento, pronto, penso que mais ou menos respondi às questões que me foram colocadas, não sei.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Dá então a palavra à Sra. Doutora Patrícia Aparício.
A Câmara, em relação àqueles bares de habitação social que eu referi, que têm muita população da etnia cigana, a Câmara Municipal, presentemente, também herdou esta política de realojamento há 20 ou 30 anos. E como dizia a colega, educar pessoas que viveram 20 ou 30 anos neste tipo de cultura é muito complicado. Presentemente, a política de realojamento da Câmara de Leiria também passa pela construção de pequenos núcleos habitacionais. E esses núcleos habitacionais não faz discriminação se é população de etnia cigana, se não é. Portanto, tentem envolver e misturar as pessoas. Como a senhora deputada perguntou, em relação à rede social, neste momento a Câmara Municipal de Leiria está a fazer um esforço muito grande, porque são 29 freguesias e algumas mais problemáticas que outras, em constituir comissões sociais de freguesia. As comissões sociais de freguesia, portanto, elaboram os seus próprios diagnósticos e algumas, nomeadamente as que onde estes bairros existem, portanto, que é a Freguesia de Leiria e a Freguesia de Santa Eufémia, identificaram como principais problemas portanto, as problemáticas inerentes a estes bairros sociais. E o que se está a tentar fazer é que, através das comissões sociais de freguesia, criar intervenções concertadas com os parceiros das próprias freguesias, da área da saúde, da educação, chamamos também o emprego e a educação, pronto, vários parceiros envolvidos nestas pequenas comissões sociais de freguesia conseguirem criar planos de ação direcionados para os problemas identificados por aquelas populações. Portanto, e a Câmara Municipal de Leiria, nos realojamentos que presentemente faz, tem como, portanto, como fator primordial as necessidades identificadas no âmbito das comissões sociais de freguesia. Portanto, há primazia às carências habitacionais sinalizadas no âmbito das comissões sociais de freguesia. Não sei se respondi à questão.
Muito obrigada, doutora. Dá-me então a palavra ao senhor professor.
Vou tentar, na medida do possível, ter tão grave quanto Sapadores, estavam em Sapadores a construir os novos prédios. E à volta dos novos prédios em Sapadores, quando existia ali um mercado, não sei se se lembram, viviam portugueses pobres, não ciganos, portugueses pobres nas barracas. Veio o 25 de Abril, o que é que fizeram? Invadiram aquelas casas e foram viver para aqueles apartamentos. O que é que se constatou? Tiraram as casas de banho e fizeram pequenas hortas dentro da própria casa. Plantaram couves. Revolução Francesa. França. Inglaterra. Estados Unidos da América. Todos os processos de realojamento, este não foi realojamento, este já foi de invasão de propriedade privada. Mas todos os processos de realojamento não planificados deram nisto. Deram em quê? Deram, de facto, que como é que é possível transpor uma realidade, que é a realidade da horta, que é a realidade da barraca, como é que é possível dizer a estas pessoas que tens aqui a chave sem preparar estas pessoas para novos contextos? Não é possível formação global daqueles que lidam com estas realidades. Quer seja no domínio da arquitetura, falam em etnização das casas gigantes. O que é isto? O que é isto de construir casas tendo em consideração as comunidades ciganas? Isto é ignorância, peço desculpa. Isto é ignorância. Porque o problema dos ciganos resolve-se. Tem-se tratado com alarmismo, romantismo, porreiro, fetichização do nomadismo. É o que se faz. Porreiro, andam de um lado para o outro. Pá. Eu gosto dos ciganos por isto. O outro lado. Ciganos, atenção, vão roubar. Pá. Vê lá, olha aí a carteira. Opa, os filhos estão na minha sala. Esta é uma realidade por mais debatida. Temos que dar um passo para além disto. E nós não damos um passo para além disto sem a tal comissão. Comissão que seja capaz de olhar para esta realidade e que tenha formação É preciso estudar os dossiers. É preciso ter conhecimento. É preciso saber que estes problemas já existiram no outro período. Nós não podemos continuar a repetir o discurso. E o discurso de uma formação universitária que não capacita para tratar estas novas realidades. É evidente que se nós daqui a 100 anos nos voltarmos a encontrar aqui, que bom seria. E se, entretanto, não houver formação nesse sentido, nós vamos continuar a ouvir os mesmos discursos de que, de facto, eles são isto, eles são aquilo, eles são aquilo outro. O problema, porque é que eu falo de uma comissão? É a comissão que é provisória no seu termo de atuação. Porque a definição da minoria étnica será ad eterno. Eu acho que deixará de ser ad eterno, mas isso é outra questão. Mas é a comissão que se forma, que terá um prazo de tempo para provar aquilo que é capaz de fazer. O que é que eu quero dizer? Eu discordo que os senhores deputados estejam aqui ad eterno. Eu discordo que os sindicatos tenham dirigentes sindicais ad eterno. Eu discordo que as comissões de trabalhadores tenham dirigentes ad eterno, etc, etc, etc. O que é que eu quero dizer? É preciso renovar. E renovar significa o quê? Que quando criamos comissões para trabalhar com estas problemáticas, estas comissões sejam renováveis, que sejam 8 anos, que seja 10 anos. Ao fim de 8 anos, 10 anos, esta comissão tem que mostrar o que fez. É neste sentido, doutora, que eu estou a falar. Porque a partir do momento em que há reconhecimento, este é um reconhecimento que é dado. Relativamente à questão das meninas. Eu sou pela coeducação. Eu sou por educar em conjunto. Mas também sou e reconheço que muitas vezes estas nossas imposições políticas, epistemológicas, pedagógicas, sejam elas quais forem, se não tiverem a capacidade de perceber cada um dos contextos e perceber que um mal, que é uma cedência num determinado momento, pode trazer frutos no futuro, se nós formos suficientemente cegos para não perceber que temos que ser muitas vezes flexíveis, não é o princípio, não podemos ser flexíveis no princípio. O princípio é a coeducação, é conviver e trabalhar em conjunto, é a interculturalidade. Este é o princípio. Agora, se eu ceder num princípio, e depois daí eu disser, estas meninas vão estar comigo, vão estar com os meus filhos, vão conviver com eles, eu não estou nada arrependido de ceder. Mas já não cedo relativamente aos princípios, quando a doutora diz que é o reconhecimento da comunidade cigana dos mediadores. Discordo completamente disso. Eu não permito que uma família, que uma comunidade, que os pais da minha escola digam, eu não quero esta pessoa de matemática, eu não quero esta pessoa de filosofia. Era o que faltava. O que eu admito é o seguinte, é que me digam, este professor não tem as competências necessárias para lidar com este problema. E aí eu aceito que a família peça a minha substituição. O que é que eu aceito? Aceito que uma família cigana, uma comunidade cigana, diga assim, e este mediador que pode ser cigano ou não ser cigano? Como eu aceito que dirigente de uma associação cigana pode ser cigano ou não cigano? Porque se não for desta maneira, então os ciganos não podem entrar em associações recreativas ou outras que são ciganos. Era o que faltava. Agora, atenção. Se nós temos uma associação que é para jogar futebol, as pessoas que estão lá têm que ser pessoas que minimamente dominam as competências de futebol. Se eu estou numa coletividade recreativa, eu tenho que ter lá pessoas, sejam ciganos ou não ciganos, que desenvolvam competências no sentido desta comunidade recreativa consiga desenvolver aquilo que interessa àquela comunidade recreativa. O que é que isto significa? Significa que se eu tenho um mediador, este mediador tem que ter competências para lidar com aquela comunidade cigana, seja cigana ou não cigana. Por isso, os entraves que as comunidades ciganas podem levantar é de não reconhecimento porque ele não tem competências. Não é porque não é cigano. Isso eu não aceito. Nós temos que assumir atitudes impositivas. Nos princípios nós não podemos ser flexíveis. E os princípios quais são? Os princípios é da interculturalidade, é trabalharmos em conjunto. Há pessoas que não são ciganas, que têm mais competências para lidar com as comunidades ciganas do que outras que são ciganas. a generalidade das pessoas que eu conheço. E não quero ser malcriado. Eu reconheço que o trabalho que as pessoas fazem com as comunidades ciganas é um trabalho muito difícil, não é um trabalho fácil. E eu muitas vezes não queria estar no papel deles. A maior parte das pessoas que trabalham com as comunidades ciganas não tem formação para trabalhar com elas. Ponto, final, parágrafo. Ainda que eu reconheça os seus sacrifícios, ainda que eu reconheça que estão a trabalhar de uma forma difícil, mas o problema é tanto mais difícil quanto mais for enviesado o olhar que essas pessoas têm sobre a comunidade cigana. E aqui os discursos, aqui e noutros sítios, são muito normais. Que é, eles não querem. Apá Durai hoje está na Gulbenkian. Eu não preciso falar do Apá Durai. Nós temos cá gente que fala bem disto. Do engenheiro Roberto Carneiro. Nós não precisamos falar do Apá Durai. Precisamos falar do Roberto Carneiro e de outros. Nós temos que saber lidar com os outros. Nós temos que ter competências para lidar com os outros. E para lidar com os outros, não interessa se é cigano ou se não é. Não me interessa. Agora, que este estatuto é importante que haja, é. E mais, eu até direi mais. Se calhar numa fase inicial, vai ser muito importante as competências adquiridas enquanto mediadores culturais pelos não ciganos, para ajudar os outros ciganos a entrar e a perceber. Quer dizer, nós temos que partilhar, temos que compartilhar saberes para caminharmos juntos e para construirmos, de facto, soluções para os problemas juntos. Outra questão que me é colocada aqui assim. Pronto, isto para dizer que nós assumimos sempre em relação às comunidades ciganas uma atitude de paternalismo, uma atitude de que a nossa visão dos problemas são melhor que a visão dos problemas dos outros. E isto é um handicap relacional. Nós temos de desenvolver uma relação dialógica no sentido de... Porque vamos lá ver. A questão que se nos coloca aqui é esta. Qual é a minha forma, qual é a minha função enquanto professor, enquanto educador? É ganhar os meus alunos para o conhecimento e para o saber. Isto significa o quê? Que eu tenho que ser maleável em determinados contextos, mas muito firmes nos princípios. Eu não aceito que alguns meus estejam na sala de aula, sejam eles que lhes foram de chapéu, ou que utilizem o telemóvel, ou de outra coisa do género. Sou um professor à antiga? Não sou. Esta é a minha opinião. E mantenho e tenho um bom relacionamento com os meus alunos. Eu não esqueço que numa aula que eu estava, de mestrado no ISCTE, Ciência Política, nós entusiasmámos-nos com a discussão que o professor Manuel Braga da Cruz nos colocou. E entusiasmámos-nos de tal maneira que às duas, três, já estávamos a discutir todos aquela problemática sem atender ao contexto onde estávamos. E o professor Manuel Braga da Cruz disse muito simplesmente isto. Os senhores quiserem ter conversas de café, vão para o café. E nós calámos, porque ele tinha razão. Aquilo foi por caminhos que não eram os caminhos que ali estavam. O que é que isto significa? Significa que mesmo a relação que nós temos com os outros tem que ter balizas. Porque o objetivo qual é? É transformar o contexto social, económico, cultural em que as pessoas vivem. Por favor, não existe cultura pura. Não existe cultura cigana definitivamente estanque e inamovível e assim foi e assim sempre será. Isto é uma construção das ciências sociais, uma má construção de alguma ciência social que arrumou os ciganos em determinado contexto em termos culturais, ideológicos e políticos. É mentira, porque não há cultura nenhuma, ela qual seja, que seja estanque no seu agir. O que nós precisamos é de saber lidar com esta capacidade que as culturas têm de mudança. E depois, para terminar, se há cultura que tem mais capacidade de mudança, é a cigana. Só que é uma mudança dentro da tradição. E isto não está estudado. É mudança dentro da tradição. Mas é mudança porque se adapta a diversos contextos. E depois vamos ver. Eu assisti a bairros, a zonas em que as pessoas vivem, ciganos e comunidades ciganas que vivem no Alentejo, que são aviltantes, são degradantes e que são, pura e simplesmente, zonas que eu conheci em Moçambique quando fui professor de cooperante em 1978 e que viviam junto de bairros e de casas com todas as necessidades que uma pessoa deve ter. Eu chorei porque vi crianças que nos braços das mães jovens com 15 a 16 anos que não tinham onde tomar banho. E elas diziam: eu não posso mandar os meus filhos para a escola porque eles cheiram mal e as outras crianças não querem estar com elas. Eu falei com o presidente da Câmara e, para vos dizer, a questão cigana não tem a ver com a esquerda nem tem a ver com a direita. Eu sou um homem de esquerda, mas não tem a ver com esquerda e direita, porque os estereótipos negativos e redutores relativamente às comunidades ciganas tanto encontramos à esquerda como à direita. O que nós precisamos todos é entender que temos aqui uma questão que nos diz respeito a todos, independentemente das concepções políticas e partidárias que cada um de nós temos. Se nós eliminarmos a pobreza em Portugal, independentemente de ela ser ciganos, de minorias étnicas portuguesas, de indivíduos portugueses pretos ou outros quaisquer, se nós eliminarmos a pobreza, todos nós vivemos melhor. É o nosso egoísmo, a nossa falta de formação, a nossa manifesta incapacidade de perceber que se os outros viverem, eu não digo que vivam tão bem como nós, mas que tenham um mínimo indispensável para uma família viver, que nós todos vivemos melhor. Porque estes problemas que aqui são trazidos, que é: eu não quero que os meus filhos estejam com o preto ou com o cigano, porque eles cheiram mal, deixarão de existir. E quem diz isto diz os problemas do roubo. As pessoas muitas vezes roubam porque um cigano. Eu vou-vos dizer, eu fiz um trabalho para o City Folk. Lamentavelmente fiz um trabalho para o City Folk. O City Folk é da Comunidade Económica Europeia e que faz filmes sobre pessoas que eles consideram que são importantes. E eu fiz na maior das boas intenções. E para vos dizer que a relação que eu tinha com muitas pessoas que me conheceram ao longo de anos foi alterada, porque ali há uma imagem, houve uma montagem do filme que não tem nada a ver com a minha família, não tem nada a ver comigo. E isto que eu, que quis participar de uma forma positiva, acabo por ter, por aquilo se reverter de forma negativa para comigo. Porquê? Porque a imagem negativa sobre os ciganos permanece em cada um de nós, enraizada, cristalizada. E, de uma forma geral, é muito difícil que ela seja ultrapassada, mesmo em caso de pessoas como eu, que têm o estatuto social, económico e político que têm. O meu pai dizia-me assim, para terminar: eu sempre desejei ir a um casamento cigano, quando era miúdo. E o meu pai disse que não me levava, porque tinha medo que, eventualmente, eu fosse pedido por... Normalmente é o contrário, não é o rapaz que pede. Ou melhor, não é a rapariga que pede, é o rapaz que pede. Mas tinha receios, porque o meu pai não queria que eu casasse com uma menina cigana. Porque o meu pai também não casou com uma cigana. Porque a maior parte dos irmãos do meu pai não casaram com ciganas. Eu tenho uma tia de 82 anos que não casou com um cigano. O que é que isto significa? É evidente que nós podíamos aqui analisar isto das mais diferentes formas. O que significa é que há uma coisa, que há mitos relativamente à questão até do casamento, que ciganos só casam com quem... Não é mentira. Isso é mentira, isso não faz sentido. Em determinadas comunidades isso pode acontecer. Porquê? Por causa do seu fechamento, por causa do seu isolamento, por causa do grau de estigmatização em que se encontram. São ilhas autênticas. A resposta só lá está dentro. Mas quando as comunidades ciganas convivem abertamente com os outros, e não há, estes problemas não se colocam, casam e vivem e convivem com todos os outros. Por isso a questão que aqui, e para terminar, e peço desculpa de levar tanto tempo, a questão da comissão para mim é importante. Porquê? Nós precisamos de regulação. A economia vem-nos provar mais que cada vez mais nós precisamos de regular as nossas próprias decisões. E uma comissão precisa de regular todas estas iniciativas. Precisa de ajudar. Porque muitas vezes estas pessoas estão no terreno sem ajuda, sem suporte nenhum, sem rede. Não tem nenhuma. E sabe o que é que acontece? As pessoas que não estão por romantismo, que estão porque acreditam, que estão porque são solidários, são porque querem ajudar a resolver problemas, e enfim, têm que ganhar porque ninguém vive se não tiver um vencimento, é evidente. Mas esgotam-se e abandonam. Eu conheci N jovens que estavam metidas nisto até à raiz dos cabelos, com muita vontade, mas foram anos e anos sem apoio, a levar pancada, sem rede, e pura e simplesmente desistiram. Quero-vos dizer que a maior parte destas pessoas que eu conheço ganham muito dinheiro neste momento, mas não ganham a trabalhar com os ciganos ou com outros quaisquer, porque eram competentes, porque eram de facto pessoas com muitas competências. Alguns regressaram, continuaram a estudar, fizeram os mestrados e os doutoramentos e estão em grandes empresas e ganham muito bem. Quem perde? Todos nós perdemos com a saída destas pessoas, porque estas pessoas não têm apoio. Porquê é que eu aceito este estatuto? Porque é uma realidade de facto. Nós temos uma minoria, é a única minoria em Portugal, que são portugueses, que são ciganos, que existem aqui há 500 anos. Eu aceito este estatuto porquê? Porque nós não podemos continuar mais 500 anos a sofrermos todos, ciganos e não ciganos, com um problema de aviltante e marginalização desta comunidade. Não são todos ciganos. Mas os ciganos que vivem bem são vítimas também disso. Eu tenho gente da família, alguns muito ricos, a quem lhes aconteceu isto. Só que eles não têm o tom da pele que eu tenho, porque se me virem em qualquer lado não vai dizer que eu sou filho de cigano. Mas eu tenho familiares que têm um tom de pele muito escuro e que imediatamente se denunciam. Quiseram comprar casa com piscina, porque têm dinheiro para isso. São estabelecidos. E qual foi o espanto que lhe disseram? Já está. Sabe como é que ele comprou? Mandou lá a mulher que não é cigana. A mulher foi com o advogado dele, numa das empresas, e foi lá comprar. E depois ele, mais tempo, algum tempo depois, foi lá ele pagar o que faltava para se mostrar quem é. Nós não podemos fugir a esta realidade. Só que estes discursos têm que terminar. Nós não podemos continuar ad eterno a apresentar relatórios que se repetem sem cessar anos e anos. Eu vim aqui, a doutora deve saber que eu, a primeira resposta que dei foi não vou. A doutora Luísa teve muita paciência. A doutora Luísa teve muita paciência comigo. Eu vim. Não sei se a minha participação é importante ou não. Não é isso que está em causa. Porque eu desisti por e simplesmente participar nestas iniciativas. Porque eu, ao participar nestas iniciativas, vem-me tudo ao de cima e a parte emocional não deixa de estar presente. Porque eu, de uma forma diferente de todos vocês, eu vivo estes problemas e não tenho necessidade nenhuma de os viver. Pelas razões que já vos disse. E por isso me afastei. Vou terminar o meu doutoramento, que é, espero que depois tenha a oportunidade de ler, que é sobre um grande monárquico, que é o meu trisavô, e foi de facto um homem que teve uma importância muito grande nos touros em Portugal, que se chama António Manuel Botas. E que, de facto, foi um homem que, por razões diversas, acaba por ter uma influência muito grande nos ciganos, nos maias, que eram gente muito rica. O que é que eu tento desmontar? Eu vou tentar desmontar isto tudo. Em 1882, Adolfo Coelho lança um livro que todos nós podemos ler. Ele nunca teve em contacto com nenhum cigano. Aquele livro é o útero de todas as investigações que se fazem em Portugal dos ciganos cá longe. E ele tinha na cidade de Lisboa, onde viveu a família, a minha família, os meus bisavós, que eram gente muito rica, com quem ele nunca contatou. A rica, que se relacionavam com quem? Com o Ricardo Covões. Porque os meus bisavós, até o circo, existir leões, existir elefantes, existir outros, eram os meus bisavós que forneciam a palha, a carne e tudo isso. O meu pai ainda teve esta herança. Eu ainda fui ver o circo, e isto não são à parte, isto é importante, para se perceber que os ciganos não são aquele tipo ideal que foram construídas. Os ciganos são uma diversidade cultural, económica e política diferente, a ver os monárquicos. Mas também há comunistas. Eu fui comunista desde os 8 anos até aos 35 anos. e os meus tios socialistas de Catão. Há uma diversidade muito grande. Eu neste momento sou homem independente. Mas para lhe dizer, eu vi com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, até aos meus 13, 14 anos, o circo que o Ricardo Covões, o Coliseu dos Recreios, passava, via nos camarotes e via nas cadeiras. Porquê? Porque o meu pai, a herança que teve do tio que aqui tanto se fala, daquele que era mediador, daquele que em qualquer parte do país vinham chamar para mediar os conflitos, que ia à polícia judiciária para mediar conflitos, que ia às GNR e outros para tentar resolver problemas que não fosse de sangue. Princípios. Um tio cigano que é mediador nunca interferia a pedir ajuda para um cigano se houvesse questões de sangue. Se houvesse armas, se houvesse alguém que tivesse sido morto, ou se alguém tivesse sido hospitalizado, o meu avô nunca iria pedir para quem quer que fosse. Iria para as pequenas coisas, porque ele era um mediador. Isto para dizer o quê? Para dizer que era bom que nós começássemos a ver estas problemáticas de uma maneira muito mais abrangente. E se a conseguirmos ver de uma maneira muito mais abrangente, se calhar nós vamos ajudar. E aqui ajudar sem ser em termos essencialistas, sem ser em termos de carencialistas, no sentido de ajudar do coitadinho. Não é nesse sentido que eu falo, porque eu não me coloco nesta posição, mas no sentido emancipatório. Dar uma mão para a própria pessoa fazer o seu percurso. Quando se dá rendimento mínimo, e vou terminar, e não se faz mais nada, nós não estamos a ajudar no sentido de as pessoas assumirem uma atitude emancipatória. Eu não sou contra o rendimento mínimo. O rendimento mínimo chegou muito tarde em Portugal. Sem o rendimento mínimo, o senhor Schröder nunca tinha chegado a chanceler na Alemanha. O pai dele morreu na Primeira Guerra Mundial. E a mãe viveu do rendimento mínimo que o Estado alemão deu a alguns das famílias alemãs que tiveram problemas. O rendimento mínimo pode ajudar a emancipação das pessoas. O rendimento mínimo não pode ser para sustentar uma vida. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Sra. Doutora.
Então, sobre a questão do acompanhamento ao realojamento, a Câmara tem desde realojamentos com cerca de 330 famílias, que é o nosso maior bairro de realojamento, a bairros com menor densidade, portanto, à volta de 20, 30, 40 focos. Na situação que eu há pouco disse, dos 330 agregados familiares, é a Câmara que assume diretamente o acompanhamento. Portanto, é a Câmara que gera um gabinete, onde tem vários técnicos que fazem o acompanhamento das famílias realojadas, mas também onde promove algumas iniciativas para a população de acolhimento. Nos outros bairros temos optado por parcerias, temos sempre feito construção de equipamentos sociais de apoio às famílias realojadas e às famílias de acolhimento e, portanto, temos dado a gestão desses equipamentos a diferentes parceiros locais. Quanto à rede social, a rede social em Sintra, portanto, temos as comissões sociais de freguesia todas constituídas, são 20. Temos o CLAS em funcionamento e no âmbito dessas comissões e do CLAS temos as chamadas comissões temáticas que vão trabalhando as diferentes áreas, sendo que uma delas é também esta área mais ligada aos imigrantes, às minorias étnicas e também à área da deficiência, enfim, da infância, há várias áreas que são trabalhadas. Portanto, aquilo que nós temos de facto feito é um trabalho em rede com os diferentes parceiros locais, no sentido de trabalharmos da melhor forma o acompanhamento a estes bairros de realojamento. Queria só dizer isto antes de terminar. Os nossos bairros de realojamento não são, como devem imaginar, nenhum oásis. Também temos problemas. E há problemas até de convivência entre as diferentes comunidades, não é? É também muito difícil a questão da gestão dos espaços comuns, a questão das redes de vizinhança. Enfim, há várias áreas que, de facto, são sempre muito difíceis de trabalhar. Agora temos que continuar a fazê-lo. De outra forma, não podemos deixar, pura e simplesmente, de dizer não, já fizemos aquilo que tínhamos a fazer. Temos que continuar, de facto, a trabalhar no sentido de promovermos a melhor integração possível. Queria só dizer isto também. Ultimamente, temos trabalhado muito com a Igreja Evangélica Filadélfia Cigana, que tem, como vocês sabem, são pessoas que têm uma forma muito, muito própria de evangelizar, não é? Eles são, portanto, uma igreja filadélfia, uma igreja evangélica. Eles, por exemplo, quem adere à igreja não pode vender produtos contrafeitos, o que é, de facto, muito interessante. Também não pode, enfim, ter alguns vícios como o álcool, e digamos que têm sido, de facto, parceiros locais muito, muito, muito interessantes. Eles começaram por estar também nos baixos prédios em Miracintra, e a Câmara ajudou-os a encontrar um espaço alternativo. Portanto, nós ajudamos com o apoio ao desenvolvimento das atividades através de um programa de apoio financeiro que a Câmara desenvolve ao nível da ação social. E posso-vos dizer que neste momento eles já têm uma segunda igreja e, portanto, em condições muito dignas. Portanto, conseguiram arrendar espaços para promover os seus cultos. E é, de facto, uma forma muito interessante de trabalhar a comunidade cigana. Queria só dar esta, digamos que esta ação.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Não sei se os meus colegas querem colocar mais alguma questão. Então, eu voltava a agradecer a vossa colaboração, que é muito importante, é fundamental, sem a qual não pode ser feito este trabalho. E gostava de vos dizer que a sua comissão irá produzir um relatório que será apresentado publicamente. Não em dezembro, como pensámos inicialmente, porque com o trabalho do orçamento tudo desliza e com as obras também do Parlamento, depois não temos também espaço físico para, com dignidade, fazer a divulgação do relatório. Mas que, em momento oportuno, logo no início de 2009, esperamos, iremos produzir um relatório que será um relatório, não de conclusões, mas um relatório, sim, de tudo aquilo que ouvimos ao longo destes tempos e que, eventualmente, poderá permitir que legisladores e decisores políticos fiquem mais bem informados para a sua decisão política. Muito obrigada.